Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Next Group, Lojas Labs e Grupo IESA. Pedro Ernesto Denardim.
Boa tarde, senhoras e senhores. São 7:04 aqui em Abu Dhabi. 1:04 no Brasil. Nós estamos com sala de redação especial, direto de Abu Dhabi, direto de Al Ain e direto de, bom, sei lá de onde, porque a gaúcha está em todos os pontos. A hora certa é da Comercial Lucar, há mais de 10 anos referência no mercado de distribuição atacada de filtros e óleos lubrificantes. Ligue 51 prefixo 30518262. O Sala de Redação tem o patrocínio de produtos Gimo, qualidade comprovada. Siga Gimo no Face e no Instagram. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Verão seguro, Ruder, viaje tranquilo. Com seu patrimônio protegido, Next Group é a certeza do melhor negócio. Lojas Debs veste você, veste sua casa. E se você quer trocar de carro, então não perca. Pensou, levou IESA Nissan. Kicks 2018 com taxa zero em 24 vezes. Nissan é na IESA. O programa de hoje, ele é muito especial. Ele, bom, primeiro porque é domingo, né? E domingo normalmente não tem um sala de redação. E hoje tem, porque nós temos algumas considerações a fazer, algumas apresentações desta grande cobertura que a RBS e muito particularmente a Rádio Gaúcha fazem aqui dos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi, em Al Ain e também em Dubai, porque tem três pontos de convergência da torcida do Grêmio e nós estamos acompanhando todos esses projetos. Bom, a primeira menção que eu quero fazer no programa é que hoje completa 34 anos Duda Garbi.
Pô, parabéns, 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 saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade.
E não só isso, que tu colha mais coisas na lavoura aquela que tu...
Mas eu nem te apresentei ainda, tu já falou,
Pedro,
o nome do rapaz...
Quando eu ouço falar em lavoura, eu fico assim.
É, eu sei, eu sei.
Agro é pop.
É, não, eu sei, tu é plantador, inclusive.
Pedrão, assim, Pedrão, obrigado pela menção, realmente, hoje, 34 anos, não tinha lugar melhor e situação mais adequada para eu poder fazer 34 anos, o Grêmio num Mundial de Clubes, ainda tem que jogar a semifinal, é claro, mas essa situação toda e tal, eu nunca imaginei poder estar aqui, com toda a RBS e tal.
Eu também não,
comemorando o meu aniversário, 34 anos do meu aniversário, 34 anos do Mundial do Grêmio, já que nasci no dia do Mundial, e estar no Mundial. Então, muito significativo para mim, obrigado pela menção, estou muito feliz de estar aqui, de verdade.
O Mundial não é 11?
É que começou dia 10, então eu espalho que é dia 10. É.
Eduardo Bueno Peninha está conosco. Que honra, que prazer, tu não imagina a hemorragia de prazer que sentimos nesse momento.
Sabe que eu adoraria poder dizer isso também, Bernardo.
Mas não consegue. Mas
também, né, ele é um pouco
demais. É muito.
Mas mesmo assim, é quase.
Outro lado da linha, Al Ain, eu estou com dificuldade para dizer esse nome. Nós temos José Alberto Andrade, Eduardo Gabardo e Diogo Olivier, ou, se quiserem, Diogo Oliveira,
alô,
Diogo Oliveira.
Fala, Diogo.
E aí, guris?
Fala, professor, feliz aniversário, Duda.
Parabéns,
muito Duda. Obrigado, meu amigo querido. Valeu, Zé, beijo. Estamos aqui no treino, o Grêmio recém chegou do treinamento, agora está todo mundo almoçando lá com o Jaime Maciel, o chefe de cozinha da CBF que o Grêmio importou lá de Santiago.
Eles almoçam, né? Nós não, ó.
Como o Peninha? Não, o Peninha estava dizendo que eles almoçam e nós não. Mas vocês falam daí porque o retorno é muito complicado. Vamos dar uma ideia do que está acontecendo, vocês três, aí depois a gente vem daqui, tá?
Tá legal. Como o Diogo disse, o Grêmio chegou, foi pro almoço. Alguns jogadores já estão saindo aqui do almoço, no hotel Rotana Rayan, aqui em Al Ain. E o treinamento hoje, Pedro, ele foi fechado, ele teve 15 minutos apenas de aquecimento. Hoje não deu para ver, Diogo. O Renato, ele costuma, às vezes, ele fecha um pouquinho só para as jogadas aquelas específicas. Bola parada, bola de área. Hoje não foi isso, hoje fechou todo o treino propriamente dito. O que a gente viu foi um aquecimento. Então, alguma coisa, hoje que se trabalhou em cima de um parâmetro, chamado Pachuca, né? Aquilo que nós vimos ontem.
É, claramente o Renato, quando a gente chegou aqui, foi muito gentil vir aqui, bater um papo rápido com a gente. O que a gente percebe muito claramente na inteligência do Renato, é que ele aos pouquinhos, dia a dia, tenta tirar aquela coisa da festa, da euforia, do tri da Libertadores, de estar aqui no, na terra do Campeonato Mundial, da imprensa internacional, hoje tinha a TV japonesa, do mundo inteiro, procurando os jogadores do Grêmio. Aos poucos ele tenta focar no jogo, né? No primeiro treino ele reuniu os jogadores, sentou e ficou longamente conversando com eles. Hoje ele fechou o treino. Nós, inclusive, né, fomos educadamente convidados a sair, não é do local, do estádio, pela organização da FIFA. Não, a gente teve que ficar na rua, né? Não culpa do Grêmio, claro, a FIFA é que deu essa orientação. E a gente percebe os jogadores muito mais focados dessa vez. Já falando especificamente no goleiro Oscar Pérez, 44 anos, 1,72 m. Conversei com o Edilson e ele disse que vai conversar, obviamente, com o Renato, sempre com aquele cuidado, né, de não parecer que está desmerecendo nenhum adversário, mas admitindo que o fato da bola ser mais leve e uma eventual mais lentidão de reação do goleiro do Pachuca pode ajudar demais na pancada de fora da área. A mesma coisa o Marcelo Groa, enfim. O Grêmio já começa a falar especificamente em como resolver o jogo com o Pachuca, Zé.
Uma das coisas que tem e que eles até reconheceram de uma maneira muito clara é que o Grêmio pode ter tirado uma vantagem involuntária do fato do Pachuca ter jogado 120 minutos. Os jogadores admitem que isso pode acontecer, da mesma maneira, Diogo, que admitem que possa ter ansiedade de estreia. Coisa que o Pachuca, ontem, depois do jogo, os jogadores falaram que eles estavam cansados, mas que, além de tudo, eles erraram por ansiedade. O técnico Diego Alonso falou na coletiva, ainda falando que o Grêmio é um time que raramente erra e que o Pachuca tinha que diminuir o número de erros em relação à estreia, mas que ele achava que isso seria natural.
Fundamentalmente, a gente percebe dos jogadores que eles entendem que o Pachuca não vai jogar tão mal quanto contra o Ideia de Casablanca, que é um time que não pode ter uma atuação tão fraca, obviamente vai marcar mais, impressionou os jogadores, e assim, as conversas que a gente captura aqui dá para perceber que impressionou um pouco o fato de o meio-campo marcar pouco. Mas eles têm a consciência que contra o Grêmio, obviamente, não vai ser assim, né? Por tudo que representa um jogo de semifinal.
Eles acharam, isso eu não sei se nas entrevistas que tu ouviste, eles acharam que o Pachuca joga com velocidade. Eu confesso que eu não vi isso no jogo, mas mais de um falou na entrevista.
É, eles acham, o Duda depois vai falar, ele também tem essa informação. Os atacantes ali, os extremas do Pachuca, são jogadores rápidos. Tem esse temor. Tem alguma outra análise ali de que os zagueiros não são tão rápidos assim, que se o Grêmio conseguir colocá-los numa situação de mano a mano pode ter vantagem? Mas o Grêmio ficou muito confiante depois do que viu. Mas é uma confiança assim com muito pé no chão, sabe? Muito pé no chão, sabendo que as coisas não vão se resolver simplesmente na camisa ou na superioridade do Grêmio. O Grêmio vai ter que encontrar soluções. Opa!
Eu quero uma avaliação tua do que tu viste ontem do Pachuca, que acabou classificando para jogar com o Grêmio, e a potencialidade que tem esse time aí no todo, né?
E em seguida, Diogo, por favor, tu emenda, avaliando também esse almoço do Grêmio aí com esse chefe, porque pelo menos ouvir falar em comida a gente poderia aqui, né? Porque nós estamos trabalhando desde as 6 da manhã sem alimentação, então tu me fala especificamente sobre esse chefe de cozinha do Grêmio e dá o cardápio, para pelo menos a gente se alimentar em espírito, Diogo. Mas primeiro o futebol que tem preferência aqui na nossa rádio.
Pedro, era muito melhor sala de redação.
Eu quero dizer pro Peninha, antes do jogo, o seguinte, que o trabalho, a labuta, alimenta as pessoas. Então, eu que também estou nessa situação, ter tomado um café da manhã rápido, eu estou me sentindo extremamente alimentado por poder estar levando a informação pro pessoal, viu, Peninha?
Tá bom, o pessoal do sindicato vai te ligar daqui a pouco, daí tu fala com eles, porque nós somos sindicalizados, não sei tu, Zé Alberto.
sou sindicalizado. Agora, o Diogo, falas do Pachuca ontem, que o Pachuca é bem menos agradável do que o nosso café da manhã.
Eu fui, enquanto o Peninha estava me desafiando aqui a saber o cardápio, o Grêmio tá jantando aqui do lado, eu fui ali dar uma olhada para tentar ver o cardápio, em seguida eu te informo, tá, Peninha, o que é o cardápio da equipe do Grêmio. Mas vamos falar sobre o Pachuca. O Pachuca tem zagueiros lentos. Se o Grêmio de fato conseguir colocar jogadores de velocidade no mano a mano, o Grêmio vai ter vantagem. O lado direito é fraco, não fez uma boa partida. Tanto o lateral direito, o Martínez, quanto o Herrera, o zagueiro pela direita, tiveram muitas dificuldades contra jogadores, assim, alguns até primários da equipe marroquina, que só não conseguiam ter vantagem pessoal porque não sabiam o que fazer com a bola, tinha um pouco a qualidade individual. Mas então o Fernandinho, que está no momento super legal porque fez o primeiro gol da finalíssima, pode ter uma vantagem importante por ali. Acho que o Onda, que é o cara de grife, né, contratado, 3 temporadas no Milan, 2 Copas do Mundo, é mais grife, o cara que joga mesmo, é o camisa 10, o uruguaio Reta Vizcaya, que chamou muito a atenção aos jogadores do Grêmio, pela habilidade e pela capacidade de chegar na frente. E claro, tem uma questão que é óbvia, é um assunto para a gente discutir sem preconceito. Um goleiro de 44 anos com 1,72m, obviamente, ele oferece alguma possibilidade de conseguir uma situação de ataque, porque ele vai ter problemas de altura e problemas de mobilidade, né? O próprio Edilson, conversando com ele, referiu. Eles, inclusive, acham, Marcelo Gomes disse a mesma coisa, a altura talvez não seja algo tão grave, porque, de repente, com boa impulsão, posicionamento, antecipação, dá para resolver. Mas a questão da mobilidade, que obviamente não é a mesma com 44 anos, pode oferecer uma arma importante para o Grêmio, que tem batedores de fora da área. Não apenas o Edilson, mas também o Fernandinho.
Ó, o Gabardo agora está aqui conosco também, ele tinha dado uma saída. E eu tenho uma pergunta para fazer para o Gabardo. Será que o Grêmio, dentro daquilo que é a jogada específica, o Grêmio já tinha alguma coisa? O Grêmio não começou do zero hoje a trabalhar o Pachuca, né, Gabardo?
Certamente não, né, Zé Alberto? O Grêmio tem uma observação que é muito forte, não só de equipes da América do Sul, mas de todo mundo no setor de análise de desempenho lá do Grêmio, que faz uma prospecção de trabalho de várias equipes do futebol mundial e de possíveis adversários. E olha, já se sabia, né, que se o Grêmio fosse campeão da Copa Libertadores da América, porque o Pachuca tinha sido campeão da Conca Champions, antes do final da Libertadores.
Maio,
né? Então já estava mapeado. O Grêmio já tinha essas informações. Pelo que eu vejo, pelo que eu converso assim, com os integrantes da comissão técnica, esse material ele fica lá guardado. E aí ele é passado, por exemplo, para o Renato e posteriormente para os jogadores, quando vai se chegar a semana do enfrentamento com o adversário. Aí o setor responsável por isso passa tudo que tem armazenado, e aí o Renato começa a ver vídeo, passa para os jogadores, mas o trabalho ele já começou lá atrás.
Hoje certamente já tem, o papo de hoje já foi específico lá, e os jogadores já podem até estar com vídeo, né, Diogo? Já estão com vídeo do Pachuca no laptop deles ou até no celular.
O Marcelo Groi disse que o CDD já está passando informações, já está começando a sentar com os jogadores e passar informações específicas, assim, de estatística de cada jogador e de vídeos também. E ó, Peninha, fui atrás da tua informação que tu queria, entendeu? Salmão.
Por favor, diga.
Salmão e filé ao molho madeira, tá? E mais várias variedades de massa, 10 variedades de massa aí, além de frutas e salada farta.
Meu
tá
Deus,
bom, Peninha, como eu queria
falar
bola,
em comida assim. É bom, né?
É o que eu acho, até agora só, a gente só ouviu falar desde que chegou aqui.
Seu Alberto, eu tenho uma curiosidade em relação a...
É que o deserto tem miragens, a nossa miragem é essa.
É verdade. Eu tenho uma curiosidade em relação à questão do Grêmio. O Grêmio, obviamente, está precavido para que não aconteça...
O Mazembe Day.
Seria o... Como é o nome do troço que
inventou? Pachucaço,
exato. O Grêmio está muito prevenido. Mas será que isso não está gerando uma ansiedade? Será que essa ansiedade não pode ser um prejuízo eventual no jogo de terça-feira?
Pedro, talvez esteja gerando...
Tu não está perguntando para secar, né, Pedro? Tu é uma pergunta isenta, não. Jornalística, né? Tu não está pondo o olho.
Ah, bom, então...
Fala, Zé. E eu vou dar uma resposta que também não é de torcedor. Eu estou notando isso. Existe essa conversa muito mais periférica. Daqui a pouco nossa em fazer uma relação daquela última experiência que o futebol gaúcho teve numa situação assim. O futebol brasileiro já teve uma situação igual com o Atlético Mineiro. Então, isso talvez esteja gerando. E o torcedor, esse sim, esse faz a comparação direta. Entretanto, Pedro... O grupo de jogadores é muito dissociado, é aquela coisa, o profissional do Grêmio, nenhum deles tem nada a ver com o que aconteceu com o Internacional, a não ser que vai levar a exemplos de derrotas de clubes sul-americanos em fase semifinal, e aí pega do ano passado, não precisa nem ir lá no Mazembe ou no Raja Casablanca, vai no ano passado, o time do Japão eliminou o Nacional de Medellín da competição. Eu tenho notado a periferia, e eu me considero também na periferia, e o universo do jogo também tem muito essa periferia. Agora, no específico, no grupo do Grêmio, eu acho que a ansiedade é de jogar o Mundial. Isso eu acho que vai ter, sim. E causa erros. Eu tenho certeza que o Pachuca, que foi horroroso ontem, o jogo foi muito ruim. O Pachuca não vai ser assim. O Pachuca vai ser melhor contra o Grêmio. E o Grêmio, acho que mesmo assim, ainda será melhor que o Pachuca.
É, e tá. Tem uma outra questão. Gilberto,
o nosso programa também... O nosso programa também está nas redes sociais. Jader Fernando, que é o nosso operador de som aqui, junto com o engenheiro Caio. E
toda não é Gedel o nome toda... dele?
Gedel, tava... não, é Jader. Onde é que nós estamos? Para quem está nas redes sociais?
Estamos no facebook.com/gauchazh.
Muito bem, facebook.com/gauchazh.
Eu posso fazer uma pergunta para o pessoal lá, Pedro?
Deve.
Diogo Zé Alberto, Pedro. Tu vê, o cara tem, como vocês falaram várias vezes, 44 anos e 1,72m de altura. Ou seja, a mesma idade e a mesma altura do Pedro Ernesto. Mas eu acho que o Pedro Ernesto é um pouco mais cheinho, né? Quem é mais gordo, o goleiro do Pachuca ou o Pedro Ernesto, na opinião de vocês?
Oscar, a pergunta é tão idiota que estão dizendo que eu vou responder.
Pedro, aconteceu a mesma coisa que o Internacional. Caiu, é isso?
Caiu, cara.
É, e vamos subir em segundo quando voltar.
Peninha, vamos falar sério. Vamos tá falar preocupado sério, com o jogo de terça-feira?
Não, olha, cara, agora falando sério mesmo, porque tem essa vibe, mas MBA. Eu sou um do que até hoje, todo dia 15 de dezembro, religiosamente, 14 de dezembro, religiosamente vou no Parcão, chego atrasado porque eu sou meio retardado, festejo umas MBA. Mas MBA é uma data que acho que entra assim na minha...
Como é que se dá o festejo? Me explica.
O festejo, a gente faz uma coisa tribal, senta com a bunda e saltita, grita que diaba, que diaba, que diaba, e depois cabangu, cabangu, cabangu. E é um rito tribal, é que rima, inclusive. E essa festa se repete, eu não lembro, parece que foi programada para durar 50 anos, né? Eu pretendo ir ao longo dos próximos meses.
De alguma forma lembra o jantar Farroupilha, né?
Lembro o jantar Farroupilha.
Uma lembrança que se estende
por anos. Inclusive é mais ou menos no mesmo lugar que ali no Parcão, na Baixada, né?
Tá.
Então justamente por essa vibe, e agora tu me pediu para falar sério, meu contrato diz que eu não posso, mas eu adoro romper o meu contrato. Meu... Cara, assim, pelo que a gente viu do Pachuca, né? O Pachuca não pode jogar tão mal quanto jogou ontem. O Pachuca não pode ser tão ruim. A tanto é que o Pachuca eliminou o Tigres, aquele maravilhoso time que numa recente Libertadores foi muito bem, como tu lembras, não é mesmo? Na semifinal, então jogou uma partida extraordinária. Rafael Sobis, que é um cara que eu nunca gostava, passei a admirar muito.
Inclusive ele tinha um atacante, lateral esquerdo, que se transformou em um atacante chamado Jefferson, né? Ele fez um golaço, né?
Exatamente. Então, aquele foi muito bem, não sei onde é que tá jogando esse rapaz.
E aí eu... No Vitória da Bahia, o Jefferson.
Ah, o mexicano e veio pra Bahia. Tá. E, não, agora, de novo, né, tem que fazer a ressalva sério. Esse é um dos ingredientes do jogo, claro, mas acho que o Diogo Zé Alberto tem toda a razão, porque os jogadores não estão nisso, os jogadores estão protegidos disso. Mas entre os torcedores do Grêmio e o do co-irmão, tem essa vibe, porque imagina, né?
Quero mandar um abraço para Luiz Carlos Paraguaçu, que está ouvindo o programa, é torcedor colorado, te mandando um abraço, dizendo que admira.
Caloroso.
Apesar de ser colorado, admira muito as tuas ideias. Ô,
Paraguaçu, muito obrigado.
Inclusive... É que, Pedro, é legal dizer que existe duas pessoas aqui do nosso lado, né? O Peninha e o escritor Eduardo Bueno. Ele deve admirar o Eduardo Bueno. O Peninha, eu não sei se ele é muito
fã. Mas, Paraguaçu, eu ando muito na tua avenida, Paraguaçu. É uma das minhas favoritas. E...
Lá na praia.
E eu acho que a Enterprise não está com nada. Paraguaçu é muito mais canal, Paraguaçu. Pena que tu é colorado.
É, cada um com seus problemas e as suas dificuldades.
Ô Pedrão.
Primeiro deixa eu lembrar o seguinte, o professor Delmar, lá da Facate, manda um abraço para a Duda Garbi.
Ah, muito obrigado.
Não é Duda Garbi.
Ah, tá? Para mim.
Eu, o Juninho do Mamma Mia.
Juninho!
E pensar que eu tô com fome, pensar que eu não tô no Mamma Mia comendo aquele galeto maravilhoso,
Juninho, aquelas massas. Juninho, não abre o Mamma Mia aqui em Abu Dhabi?
Isso é um erro brutal do Juninho.
Inacreditável, é uma saudade.
Tinha que ter o Mamma Mia aqui.
Pessoas inteligentes como eu fazem muita falta em todos os ramos.
Uma e 23, sala de redação na Gaúcha em duas frentes, em Auaim com José Alberto Andrade, o Diogo Oliveira e o Eduardo Gabardo, e lá em Abu Dhabi o Pedro Ernesto com o Duda Garbi e com o Eduardo Peninha, ou no caso...
Oi, Kleber.
Ou no caso, Peninha. Segue, Pedro.
Tá, voltamos. Eu estou falando com o Duda aqui, perguntando para ele o seguinte, está preocupado com a terça-feira?
Eu acho que preocupação existe no momento que a gente tem uma estreia de campeonato mundial, esse grupo vem sendo preparado e se acostumou a decisões, mas é um campeonato mundial, é uma proporção gigantesca. Eu acho que o Grêmio está bem servido de experiência, não sei se a ansiedade chega a entrar em campo. Todas as vezes que eu fui cobrir o Grêmio contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Galo e contra o Lanús, todas as vezes eu vi um Grêmio...
Botafogo.
Contra o Botafogo. É que eu não cheguei aí e vi de perto a concentração, sim, dos caras. E, de novo, o Grêmio segue numa concentração impressionante.
Tá viajando mais que eu, hein? Tô viajando bastante. Parar um pouco.
Mas a concentração que os caras demonstram aqui é muito grande. Eu acho que ficou bem claro a diferença entre a festa, até onde podia ir, e depois a concentração. Eu tenho medo por ser uma estreia de um Mundial, mas eu tô bem confiante. Eu vi o jogo do Pachuca, aliás, eu vi perto dos dirigentes do Grêmio, né? Eles estavam na arquibancada, e eu não vejo um time melhor que o Lanús, por exemplo, em que o Grêmio ganhou duas vezes.
Não, inclusive eu particularmente acho o Lanús superior ao Real Madrid, se é que o Real Madrid vai chegar na final, né? Porque eu vi ontem o Alves Jazeera. Eu fiquei muito impressionado com esse time.
Com o Romarinho, né?
É, exatamente. Um time movido a petróleo de viscosidade alta, né? Tu sabes que aqui no, os combustíveis, além de baratíssimo, são de altíssima qualidade. Vi o jogador...
Octanagem.
Vi eles bebendo ali o time do Al Jazeera. Eu acho que o Real Madrid não chega, cara.
Tu acha, a tua aposta hoje no Mundial, quem seria?
E a gente sabe que o Real Madrid não tá jogando nada. Contra o Borussia, contra o Sevilla, não jogou nada.
Contra o Sevilla ele tocou só 5-0 no primeiro tempo. Não, mas eu vou te dizer uma coisa, o Real Madrid tava em crise, ou não sei se ainda tá, ele tá 5 pontos atrás do Barcelona, porque tem um jogo a mais, o Barcelona deve estar jogando hoje, não sei contra quem, mas enfim. Tá, o Duda vai pegar essa informação para nós. Mas enfim, se falava até na queda do Zidane. Vija Real. Obrigado, Kleber. Fora de casa. Então, se o Barcelona ganhar hoje, fica 8 pontos. Barcelona, o Real Madrid em quarto lugar, isso é crise profunda. Futebol espanhol, estava lá na Espanha, lá estava acompanhando mais ou menos essa questão.
Tá viajando, pois é, eu pensei, inclusive, que tu ia para Madrid ver o inimigo, mas tu fosse para Barcelona ver o inimigo do inimigo, que daí, nesse caso, é nosso amigo. Se bem que o Barcelona jamais será nosso amigo, já que perdeu a única partida que interessava ganhar na trajetória
deles. Claro.
Na história.
Exato.
Então, será perdoado.
O Real Madrid ganhando 5-0 do Sevilla, isso deve dar uma reconstrução de ambiente bem interessante. E saindo daqui do Mundial, eles têm o clássico contra o Barcelona. Então, esse é o
quatro
jogo
dias
mais importante
depois,
pra eles.
Dia 20.
Mas, se ganharem o Mundial, certamente isso também será como combustível de uma ideia de
é uma pequena chance eles têm de ganhar o Mundial, né?
Eu não sei, Diogo e Zé.
Estão vivos, Diogo e Zé?
Ao que me parece, eu não sei se os guris estão nos ouvindo aí, mas ao que me parece, em nenhum momento até agora se falou, por exemplo, na ausência do Arthur, que na minha ótica. Na minha concepção, é o jogador que vai fazer uma falta tremenda.
Né? Ótica, né?
Sim.
Ô, gurizada, a ausência do Arthur, o que isso determina? Alô, Al-Ain.
Alguém podia ensinar o Pedro como é que diz o nome dessa maldita cidade? Esse oásis perdido no meio do deserto.
Esse troço aí que vocês estão aí.
Determina muita coisa. Eu tô vendo aqui o Ramiro com o pai dele. O Marcelo Groi tirando fotos com o torcedor.
Pô, meu amigo Gilney, manda, por favor, manda um abraço.
Vou mandar. Ô, Gilney! Peninha tá te mandando um abraço aqui, Gilney. Ele tá te mandando outro abraço, Peninha. Mas olha aqui,
legal,
ó.
Legal, meu amigo de Gramado.
A questão do Arthur, ela já entrou sim. Eu conversei com o Ramiro logo na chegada, quando eu cheguei aqui em Al-Ain, antes do treino. E ele disse o seguinte, que é possível que ele, Arthur, tenha que ter um pouquinho mais de protagonismo na questão da construção de jogadas. Quem usou esse verbo foi ele, Ramiro. De construção, porque isso é o que o Arthur faz melhor. O Grêmio praticamente, às vezes, entrega a saída de bola ao Arthur, E ele faz isso com extrema qualidade, mesmo com muita gente em volta, né? Ele consegue ter qualidade no passe com vários jogadores perto dele. E ele é como se fosse um clarão, assim. Tem muita gente em volta, o jogo está enroscado, bola no pé do Arthur e tudo abre um clarão para jogar. Isso o Grêmio não terá. E o Ramiro entende que, por vezes, ele vai ter que fazer isso um pouco mais. Que o Grêmio vai ter que compensar a ausência do Arthur com outros jogadores fazendo esse jogo mais de cadência. Como que isso vai ser feito? Bem, isso é o que o Renato vai, nos treinos fechados, indicar para os jogadores.
Ô Diogo, uma outra coisa que é legal pontuar, meu, é a maneira com que os extremos vão jogar contra o Pachuca. É, o que a gente viu do Pachuca é uma zaga, como tu já falaste várias vezes, né? É uma zaga um tanto quanto lenta. Não vou nem falar do goleiro que é baixinho, mas a zaga lenta, e ao menos que a gente viu, ela joga adiantada. Essa linha vem para tentar encurtar o campo e deixando um espaço muito grande nas costas. Se o Grêmio conseguir de alguma forma fazer a virada de bola, isso o Alexandre Mendes me disse após o jogo, que é uma estratégia que o Grêmio pode adotar, tentando deixar um dos extremos do lado oposto da jogada aberto para tentar pegar eles de calça curta, é uma ideia boa em que o Grêmio pode trabalhar. Fora também da bola parada, que o Pachuca é uma das forças do time mexicano, que já foi visto agora nesse jogo, nas quartas de final, né, que eles jogaram e o Grêmio não precisou jogar. Então eu acho que vai ser um jogo muito de xadrez, assim. Eles jogam muito parecido com o Grêmio no 4-2-3-1, fazem uma linha de 4 também para se defender, às vezes até uma linha de 5, né, Diogo? Não sei se chegou a também ver isso. E o que deixa um quase que um espelhamento de time, né? Aí vai a qualidade de cada jogador. O Grêmio tem um Luan, por exemplo, que consegue furar esses bloqueios.
Tem uma questão, no jogo contra o Ideia de Casablanca, o Onda não marcou ninguém, né? Foi 125 cilindradas, né? E olha lá. E o Reta Vizcaya, uruguaio, que é muito bom jogador, também não é um cara assim muito afeito às lides operárias. Então é um meio campo que marcou pouco. Bom, se deixar espaço por trás dos volantes, o Luan deita e rola. Mas isso que tu disseste, Duda, da qualidade do Grêmio para quando está sendo atacado, rapidamente acionar a bola para um extrema, ou Fernandinho, especialmente, né, porque o Ramiro não fica mais tão posicionado assim como extrema pela característica, pode decidir um jogo. Vamos lembrar que a bola que o Edilson meteu para o Grêmio encaminhar a vitória no primeiro jogo com o Lanús foi uma bola longa, direto. E o Grêmio tem qualidade com isso, né? O Jeromel sabe lançar, Kahneman menos, mas mais o Jeromel, o próprio Edilson. Isso, de fato, pode ser uma alternativa. Pega o time todo projetado, lança para um extrema e aí, no mano a mano, é mais a qualidade dos jogadores do Grêmio.
Agora eu vou...
Olha, uma informação importante.
Fala, Pedro.
Faça a sua reserva, Zé Alberto, nesse final de ano. Reúna os amigos, faça a confraternização de final de ano. Da sua empresa, dos seus amigos, enfim, da sua turma, do time de futsal, de bola 7, aproveite o valor promocional de R$39,90 do Galeto Mamma Mia e divirta-se, só R$39,90 para passar o fim de ano com os amigos, com a namorada, com a empresa. Então, lembre-se, esse valor promocional é válido somente para jantar nos restaurantes do Galeto Mamma Mia de Novo Hamburgo e Porto Alegre. R$39,90. Estou me reunindo contigo, Zé Alberto, lá no Mamma Mia.
Tá. Não, o Zé Alberto vai estar trabalhando na noite de Ano Novo. Ele já pediu, né, Zé Alberto? Já pediu para fazer plantão na noite de Ano Novo. Acontece muita coisa, Zé Alberto. Muito.
Claro, não, acontece, né? Sim, mas como Mamma Mia é cliente da casa, eu vou com o Pedro. Entendeu? Aí, mas
come um pouquinho e volta pro plantão.
Sim, claro. O detalhe é o seguinte, continuam falando em comida e do Mamma Mia ainda nesse horário totalmente inadequado para nós aqui. Mas o negócio é o seguinte, eu vou colocar um pensamento, uma impressão que eu tenho de campeonato mundial. Eu vejo das análises que são feitas, eu tô para ver o grande espetáculo de uma final, não precisa nem ser final, um grande espetáculo de dois times num campeonato mundial. Faz muito tempo que não se tem isso, nesses moldes da FIFA, aliás, eu estou tentando me lembrar e não estou achando. Eu já vi time dar um baile de bola, como aconteceu com o Santos, com o Barcelona em cima do Santos, com o Barcelona naquela semifinal antes de jogar com o Internacional em cima do América do México. Mas a regra, via de regra, o campeonato... Campeonato Mundial apresenta jogos de não muito boa qualidade, independente de ter grandes times. O Real Madrid, no ano passado, protagonizou um jogo xoxo na final e quase perdeu para os japoneses do Kashima Antlers o título mundial. Então, a amostragem que eu vi ontem, é porque eu detestei a qualidade do jogo de ontem. O que eu vi ontem de Pachuca, e eu vejo vocês analisando e com razão, analisando questão tática do Pachuca, o Pachuca não pode reproduzir taticamente aquilo que fez ontem, porque tecnicamente ele se obriga a ser diferente. Eu acho que aquele não é nem o padrão tático do Pachuca. A gente conhece o do Grêmio. O Grêmio conseguindo reproduzir aquilo que ele fez, não é na qualidade, mas na programação de jogo que o Grêmio tem, dos jogos da Libertadores da América, e ainda mais quando jogou fora de casa, e o jogo de amanhã não é dentro da arena, de depois da manhã, eu acho que o Grêmio tem grande chance. Esse é o grande desafio do Grêmio, é jogar o que ele veio jogando taticamente, a sua proposta de jogo, mesmo que tenha ausência do Arthur. Se fizer isso, vai ter uma tranquilidade interna capaz de até facilitar um jogo que eu não vejo tão fácil assim, embora tenha visto um Pachuca horroroso no dia de ontem.
Que eu garanto que o Zé Alberto não viu ainda, além do grande espetáculo de jogos finais, é a nova loja da Zé Pneus, sabe onde? No novo shopping de Canoas. Tu vai ali no estacionamento coberto, certo? Estacionamento coberto. De um lado tem um lojão do Zafari, que é, olha, daquelas coisas assim, é uma boutique o Zafari, é outro departamento, é outro supermercado, é aquela coisa maravilhosa.
Também, tá falando
o Zafari, claro,
ah,
claro. Tá,
bom. Ah, não.
E do outro lado do estacionamento coberto, de um lado tá o Zafari, do outro lado tá a Zé Pneus, com uma loja moderna. Aí tem cabeleireiro, tu pode cortar esse teu cabelo, que tá ridículo. Vai lá na loja da Zé Pneus. Então tu deixa o teu carro ali, tu faz balançamento, geometria, cuida do carro, troca pneu, faz o que tem que fazer, pode cortar o cabelo, Pedro. Pode comprar uma cerveja para levar para casa.
Pode falar no teu nome?
Pode botar na minha conta, Pedro, inclusive. Não, não tem Pedro. Problema. Então olha aqui, não esqueça, quando você for no shopping de Canoa, Santaninha, tá?
Pedro.
Vai lá na loja da Zé Pneus, no estacionamento coberto. De um lado a loja do Zafari, nova, linda, maravilhosa, e do outro lado, não menos nova, não menos linda, a loja da Zé Pneus, tá, Pedro, bem pra ti?
Bem fala. Dizer, um lance, Pedro. Abu Dhabi, assim, cara. Sabe? Um shopping.
É um Abu Dhabi, um Abu Dhabi.
Quem é que convidou esse novo rapaz aqui pra entrar no Sala de
Não, mas redação, eu vou te dar uma notícia, Pedro, melhor ainda, pra ver como o Sala vai ficar importante nesses momentos, sim, importantes do futebol.
Me dá uma
Davi
notícia.
Coimbra chega.
Não, noite. Hipótese nenhuma.
Não,
claro. Jamais.
Claro.
Com o Tuberne, com o Davi, jamais.
Vai conviver com o Davi?
Ou eu ou o Davi, quem te escolhe?
Não, os dois brigando a sua
escolha. Não pode ser nenhum. Quem é esse rapaz? Esse rapaz esteve no Sala de Redação outrora e eu corri. Assim como vão fazer com o Davi Coimbra.
Essa cadeira aqui
é vocês estão querendo me enlouquecer, definitivamente. Então... Nelson, o Pedro está querendo me enlouquecer. Nelson, eu recuso participar de Sala de Redação enquanto pessoas desse naipe estiverem...
Só vou te dar uma notícia. O Nelson não manda mais nada, cara. Não.
Mas quem é ele pra dizer tal frase?
Quem é?
O cara que ficou no lugar do Nelson.
Tu? Não.
Pedro,
qual é o Nelson que vocês estão falando?
Ah, não, o Sirotsky? Não, eu tô do outro Nelson.
Não.
Do Nelson
Morto. Olha aqui, ó. Vou te dizer um troço. Dica Gimo, tá? Pra tirar o Davi Coimbra e o Peninha.
Mas é só
usa patrocinador. Gimo Anti-7 Aerossol. Não, pra tirar, tu joga em cima dele.
Tira barato.
São insetos da comunicação.
São insetos da comunicação. Isso. Gimo, me ajuda.
Gimo Anti-7 Aerossol. Na primavera é comum observarmos revoadas de insetos até dentro de casa. É o que está acontecendo. Eles estão revoando aqui o Peninha.
Parece uma barata entrando para as cantas querendo uma conta.
Isso.
Teta mariposa também?
É, claro. Também. Então, olha aqui, ó. Fica alerta, tá? Evite acumular lixo e deixar janelas abertas ao entardecer. Mas se avistar insetos, como o Davi e o Peninha. Tá?
São dois insetos.
Gimo Anti-7 Aerosol, o multi-inseticida da Gimo, qualidade comprovada. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos em...
Outro, mas isso tudo não é só intervalo comercial.
Não, isso é comercial ao vivo, né? Ah,
vamos faturar, tá, Nelson, os comerciais.
E fique ligado, faltam 186 dias para a Copa do Mundo da Rússia.
Oferecimento Malhas Ferju, Zé Pneus, Multisom, Next Group, Tramontina e Elevato.
Sabe o que notícia e moda têm em comum? Elas se transformam muito rápido. É por isso que a Pegada está sempre com novidades, para você ir atrás das suas conquistas. Tem sapatos, sapatênis, botas, chinelos, sandálias, tênis e mocassim. Para cada momento, um produto diferente. E tudo com muita qualidade, design, conforto e tecnologia. Acesse as redes sociais ou o site da Pegada e confira os modelos que vão te conquistar. Pegada, a marca da conquista.
Se pra você, locutor só traz credibilidade quando é homem, mude de estação.
Se acha que mulher também faz bem este papel, continue ouvindo.
Já pensou se tudo tivesse que ter opções pra agradar todo mundo?
Por isso que existe o CONAR, para separar o que é gosto pessoal do que é ofensivo e ilegal.
Como discriminação sexual,
racial e de gênero.
O CONAR regula a publicidade no Brasil, escutando a população.
E revisando suas normas de acordo com as mudanças da sociedade.
Confie no CONAR.
Ele faz tudo para corrigir o que é errado.
E manter apenas o que é.
56% das mulheres brasileiras não conseguem atingir o orgasmo durante a relação sexual, segundo pesquisa recente da USP. Você está indo rápido demais ou perdendo força durante a relação? Ejaculação precoce e disfunção erétil tem tratamento médico na clínica Alpha Man. Faça como mais de 4 mil homens de todo o estado e agende uma consulta no 3013-7172. 3013-7172. Ou acesse clinicaalphaman.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco. Cremers 40626.
Aos 18, você quer mudar o mundo. Quer fazer e acontecer. Você acredita, você tem ideais. E tem coragem para transformar sonhos em realidade. Aos 18, você está sempre apaixonado. Não importa a idade que você tem agora. Aproveite que o ano novo tem 18. Feliz 2018.
Grupo RBS. 60 anos. Paixão de 18.
Precisa enviar uma encomenda até 30 quilos e quer um jeito rápido e simples? Mande pela rodoviária. Não importa a cidade onde você está, sempre tem uma rodoviária perto de você. Pelo ônibus, a sua encomenda vai de forma mais rápida, segura e melhor. Informe-se na rodoviária de sua cidade e conheça o serviço de encomendas.
Gaúcha ZH, programas exclusivos para assinantes com edições inéditas toda semana. Tem acesso a todos os conteúdos especiais. Ligue 0800-642-8222 ou acesse assinegaúchazh.com.br.
Estamos de volta, são 7 horas mais 44 minutos aqui em Abu Dhabi.
Abu Dhabi.
Hein?
Na adorável Abu Dhabi.
Adorável Abu Dhabi. É. E 1h, mais 41 minutos do Brasil. Nós estamos com sala de redação especial e atendendo os nossos ouvintes no Sala 360. Oderich, conserva a qualidade. Casa Perini Moscatel, eleito Peninha, o quinto melhor vinho do mundo. Aprecie com moderação. Tá? Casa Perini Moscatel. Vou te dar uma garrafa quando chegar em Porto Alegre.
Querendo muito.
Tá? Ainda, Vida Farmácias. Aproveite que a vida tem de melhor. Argamassa Nobre Fida, solução definitiva contra a umidade. E Zé Pneus Goodyear, a maior rede auto center do sul do país. E aquela loja que eu já te falei, no shopping lá em Canoas. Tá? No subsolo ali. Tá?
Estacionamento fechado?
Estacionamento. É, de um lado Roberto. Zafari e do outro lado a Zé Pneus. Certo? Bom. Peninha, ausência do Arthur. Vamos ver.
Olha, cara, a ausência do Arthur, eu acho que esse jogo... Não acho que esse jogo contra o Pachuca... É para falar assim, é Eduardo Bueno ou a Peninha que vai falar?
Eduardo Bueno.
Eu não acho que esse jogo contra o Pachuca seja um treino. É óbvio que não é. É um campeonato mundial. Os caras, o futebol mexicano tem tradição. O Brasil é a seleção brasileira é meio freguesa da seleção mexicana. Os caras têm um treinador uruguaio. Os caras não são trouxas, embora ontem realmente tenham jogado mal. Mas eu acho que um dos aspectos desse jogo, dispensados, afastados, aspectos psicológicos do Mazembe Day, é tu tentar ajustar o time sem o Arthur. E testar o Michel ali, que não vinha jogando. Neguinho às vezes diz assim, não, mas também temos o Michael. Mas quando a última partida, vez que o Michael jogou, tinha dois times na Série A em Porto Alegre. Entendeu? Então, pra tu ver como faz tempo. Porque agora tem de novo, mas, né? Mas
teve um período que não teve.
Teve um período longo,
Não, deu um ano.
Não, mas foi bonito, mas não foi um período bom. E frutuoso. Quem? 001, então quem sabe a gente pode dar. Então, só para a grande ausência do Arthur, a grande ausência do Arthur, a trágica ausência do Arthur vai ser se o Grêmio passar do Pachuca, e se espera que passe, se acha que vai passar, é favorito para passar, é contra o Real Madrid, que também é, evidentemente, é favorito contra o Al Jazeera, né? Porque o Arthur, além de tudo, é a posse de bola qualificada. E o que o Grêmio vai precisar desesperadamente contra o Real Madrid? Posse de bola. Porque o Real Madrid é um time que nem todos esses espanhóis têm que dar de posse de bola.
Tá, mas não é melhor a gente pensar antes no Pachuca?
Claro, mas isso que eu falei.
É legal,
mas eu falei, o animal, mas quem é que convidou essa criatura para jogar no Brasil?
Personagem é meu.
Mas eu sou outro. Eu sou...
Não me roubo que... personagem, senão eu não tenho função nesse lugar.
Ô, Peninha.
Tá, não, mas de qualquer forma, eu vejo dois problemas. O primeiro problema é a ausência do Arthur, que por si só já é um problema trágico. Tá?
Trágico.
Mas o segundo problema é que o Maicon não pode jogar, que não joga um ano, não pode jogar.
Exatamente.
Tá? E o Michel...
Tempo fora demais.
Ele fez uma cirurgia, tentou voltar e não conseguiu voltar. E o Renato chegou a dizer numa entrevista, e isso é preocupante, que ele está com o joelho mexido. O que significa joelho mexido? Deve estar sentindo dor, alguma coisa. Eu não sei como é que o Michel volta. Se voltar o Michel, aquele maravilhoso que jogou um tempo, acho que, pô, tá legal. Não é o Arthur, mas...
É que eu acho que...
Mas e se não tiver bem o Michel? Como é que faz?
É que tem o Douglas? Não, mas Peninha, a característica do Arthur, ela não é igual a nenhum outro jogador.
No mundo?
No mundo eu não sei, mas assim, ao menos no Grêmio eu tenho certeza que não tem. Então, é uma imediata mudança de característica e forma com que o Grêmio vai ter que jogar. Eu acho que contra o Pachuca, sinceramente, por mais que tenha dificuldade, vai existir, mas eu acho que o Grêmio tem condições de passar. Acho que o Grêmio passa, não chega a ser um sofrimento. Acho que o Grêmio passa, tá? Mas, pensando adiante, acho que o problema fica grande com o Michel e não com o Arthur. A posse de bola é essa que o Peninha falou, cara, é bem isso que eu penso. Se o Grêmio vai ter...
Eu já falei isso, rouba minhas ideias, não, daqui a pouco vai querer roubar meus personagens também.
Qual é o personagem? Eu acho que se tem uma forma do Grêmio ter um pouco de posse de bola contra o Real Madrid, era com o Arthur. Agora, olha, vai ser uma dificuldade.
Mas um chutão pra frente, vamos ver o que acontece. Vocês acham que não é uma boa tática contra
o Real Madrid? Não, eu acho que a melhor tática seria ter o Arthur desmanchando o Real Madrid. Eu tô pensando no Real Madrid porque eu tô pensando no melhor.
Óbvio.
Eu sei que tem que passar pelo Pachuca, mas eu tô imaginando o Grêmio na final. Eu não tô imaginando
o Pachuca. Eu ainda acho que vai dar Al Jazeera. Eu ainda acho. Porque eu fui na Mesquita, hoje nós fomos na Mesquita, o Al Jazeera é um time...
Tu rezasse lá?
Rezei.
Ave Maria, nosso...
Não. Rezei em árabe.
Em árabe.
É, com a face voltada para o
Congo. Dá uma rezadinha, vamos ver agora.
Para a face, para onde?
Voltada para o Congo. É verdade. Porque aqui tu sabe que tem uma ligação muito intensa entre os Emirados Árabes e o Congo, né?
Inclusive
nos quartos de hotel tem uma seta que eles rezam 5 vezes por dia voltados ao Congo.
001, 001 diz assim, pensei que ia ficar no Congo até o fim da vida e o Peninha voltou.
É.
01, tu tá aí no estúdio, não?
Não é o Zeruel? Não tá.
Quem é que tá aí no estúdio?
Ninguém.
Quem?
Ninguém. Dá pra ver mesmo que não é exato. É bem que a gente percebeu.
Kleber, tá tudo bem aí? Como é que tá o plantão aí?
Tá muito bem, tá tudo tranquilo. O pessoal adorando o Peninha.
Aliás,
o programa... Sim, a família grande está ouvindo, são os últimos que estão elogiando.
Lê alguns recadinhos aí, elogiosos ao Peninha.
Melhor não.
O programa tem... Pedro. O programa aí em Abu Dhabi, ele tem 5 participantes. Tem Pedro, tem Duda Garbi, tem Peninha, tem o Eduardo Bueno e o Santaninha.
Mas eu valho por todos eles juntos.
Nós não temos dúvida, nunca duvidamos disso.
E tu vai ver, ô Zé Alberto, quando eu tirar a minha burca, porque eu ainda tô de burca no programa aqui.
001 manda dizer que está almoçando no Mamma Mia, ouvindo Sala de Redação e curtindo a alegria do programa e com vontade de dizer um monte de desaforo para ti.
Pedro, é inacreditável, Pedro, que vocês conseguiram achar
o Elergúbilo como esse pro programa. Isso é inacreditável. Eu achei que a RBS tinha se superado, porque o novo Sala de Redação é terrível. Que saudade do antigo Sala. Onde está Rui Carlos Oster? Onde está lá o quadro?
Eu participei desse programa.
Galei,
olha aqui, ó. Foguinho, seguinte, Enio Melo, Hugo Amorim,
Cláudio Cabral.
O Cláudio Cabral.
E eu, vagabundo, mau caráter, eu te corri do programa.
Me correu do programa.
Quem é esse moleque?
Zé Alberto, quem que é, Zé?
Se o Peninha tivesse algo assim, meio minuto, pra pedir assim, se o Renato tá me ouvindo, o que que ele pediria?
Renato, porra, vamos resgatar a aura de futebol, força do Grêmio, cara. Volta pros tempos da violência, porque é o seguinte, com o Arthur, com o Pedro Rocha, a gente poderia vir com essa tua boiolagem de futebol arte, toque
pra gente,
toque
pra Filipão.
Cá. É, mas encarna o Filipão, vamos quebrar esse Cristiano Ronaldo, cara. O Ramiro,
por exemplo, tá ouvindo, viu?
Que futuro o Ramiro tem se não quebrar o Cristiano Ronaldo?
O que, que é, Zé?
Então, eu quero dizer que o Renato está ouvindo o que o Peninha está dizendo.
Mas sempre. A gente tem uma linha direta. Impressionante.
Eu acho que o Grêmio precisa voltar com a violência, é isso?
Não, quem é que pega mais mulher, tu ou Renato?
Porra, cara, minha mulher está ouvindo o programa.
Ah, não,
cara,
então tá. Não fiz essa pergunta.
Tá. E há quanto tempo você está casado?
Eu estou casado com... Como assim?
Há quanto tempo...
Há quanto tempo? Há 11 anos com a Paula Teitelbaum, que eu espero que esteja ouvindo. Espero que o pai dela, que é colorado, não esteja ouvindo. Aliás, o pai dela não ouve mais nada. Faz um tempão que o pai dela não ouve mais
esportes. Que é surdo, senhor?
Não, ele não é surdo, senhor, mas é que o futebol causou muitas dores naquele coração.
O futebol gerou surdeza.
E aquela velha piada, o coração dele não bate mais, apanha, né? Impressionante.
Que bobagem.
Ô Pedro, tem algumas informações sobre torcida.
Vamos lá.
Eu acho que era legal colocar, e eu tô numa linha direta, primeiro, com o Thiago Floriano, que nos ajudou muito em Buenos Aires, fez um trabalho espetacular. Um guri
interessante, né? Eu gostei muito dele também.
É um guri dedicado ao Grêmio.
Ele participou de uma confraria do Pedro Ernesto, o Kleber até fez a entrevista com ele, encaminhou a entrevista, uma figura muito interessante esse menino aí.
Bom, o Diogo tá me avisando que tá com o pai do Ramiro, de repente a gente pode ouvir o pai do Ramiro e depois a gente vem com essas informações.
Pelo amor de Deus, meu querido amigo Junê. Junê, que saudade, Junê!
Bom, primeiro... Deu uma queda lá. Então, enquanto os guris voltam, eu vou pegar algumas informações aqui. O cônsul do Grêmio aqui em Abu Dhabi, o Ricardo Ferla, eu tô num canal direto com ele pra gente poder...
Irmão, eu quero saber o seguinte, Ferla? É verdade, aquela história que tu me dissesse do pai do Ramiro, conta essa história, tu conheceu o Peninha Gramado?
Grande Eduardo Bueno, Peninha, meu amigo... Conheci Gramado, uns 30 anos atrás, morou lá, nós éramos parceiros, dávamos uma corrida.
E o Peninha foi sempre assim, Gramado ele não era ainda?
Não, ficou bom a partir do momento que ele foi morar em Gramado, aí ele ficou legal. Aí ele melhorou bastante, até então ele era meio que bicho do mato. Mas...
Sempre um cara superponderado, assim, medindo as palavras, como tu conhece. Não,
sempre equilibrado, sempre ponderado, extremamente... gentil, assim, essa é a característica dele, né?
Ô Renato, pode falar aqui, Renato. Fala do Peninha aqui, Renato. Vem cá, Renato. Fala aí. Manda pelo menos um abraço pro Peninha, senão ele vai enlouquecer se não mandar um abraço pra ele.
Peninha, um grande abraço. Gosto muito de você.
Eu te amo, Renato. Eu te amo. Pena que eu já sou casado, tu também, a gente não tem.
Deixa ele falar, o Peninha. Nós estamos com o Renato aqui 30 segundos. Deixa ele falar, Peninha. Fica quieto aí.
Ô, Peninha, cavalo amarrado também passa. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você estava enlouquecido na frente do nosso caminho. Eu não estava entendendo porque você queria entrar tanto naquela rua. Depois é que me falaram o que tinha naquela rua. Parabéns, hein? Se eu soubesse o que tinha naquela rua, eu descia do caminhão também pra se apoiar.
Sinalizei, galera. Você veio a farrapos, eu parei o caminhão, o motoqueiro da Brigada Militar tocou o pneu no meu tornozelo, mas eu achei que a causa naval disse, não é reto pela farrapos, dobra aqui à esquerda, dobra aqui à esquerda. Como é o nome da casa? É azul. O nome da casa é azul. Então ali que a gente tinha que festejar.
Renato! Estás me ouvindo, Renato?
O Renato já foi agora, cara, o Santaninha, mas eu passo pra ele.
Que decepção. Não é mais o mesmo. Não se faz mais o Renato como antigamente. E o 33, ele ficou perto de mim, Pedro.
Tu que dava as instruções?
Eu que dava as instruções pra ele. Agora essa...
Foi pra noite com o Renato?
Quando... Foi pra uma casa de geixas.
Velhos tempos.
Cavalo amarrado também pasta, Pedro.
Diria Renato Porta-Luz. Filósofo. Olha aqui, ó.
Chegou o único destaque dessa equipe real e efetivo. Alice Bastos Neves.
É. Linda, maravilhosa. É. Que é pra contrapor essa tua cara feia aí, tá?
Alice é tão maravilhosa, tão sensacional, que mesmo no sol do deserto a neve dela não derrete. Alice Bastos Neves.
Meu Deus.
Barbaridade.
Cheguei já sentindo o que está rolando aqui, né?
Alice, a gente está aqui e não é guerra, é só apedrejamento normal mesmo, é da região.
Alice, ninguém comeu. Oi. Tu comeste, Alice? Porque a gente não se alimentou, não temos sendo alimentar, nada.
Assim,
nada.
Comi um sanduíche no caminho de volta para cá, porque eu estava em Dubai. E mas foi muito legal ir a Dubai, eu não conhecia.
A administração do Thiago, esse mineirinho que veio aí para incomodar e não deixa a gente nem almoçar.
Não pararam para almoçar, não, gente. Eu claro também não parei. Não, eu peguei um sanduíche no meio do caminho.
É, condições análogas ao trabalho escravo. Peguei... Eu tô me sentindo a Luiz Linda, aquela ministra. Isso. Que ganhava 30 mil e não deixaram ela ganhar mais 30. É assim que eu me sinto aqui.
Deixa eu contar para vocês uma descoberta que eu fiz lá em Dubai. Como é que as locais aqui, as árabes, vão à praia? Qual é a vestimenta que elas usam?
Biquíni, elas usam... aquele cavadinho.
Não. Elas usam burkini.
Burkini.
É uma burca.
Tapa o rosto.
Elas usam uma roupa de neoprene comprida, igual aquelas de surfistas. E uma touca nos cabelos. É mole? Fiquei chocada com isso, né? É a roupa das locais pra ir à praia.
Bronzear, como é que elas fazem?
Como eu gosto. Pois acho que não se bronzeia, só as mãos e os pés.
Eu gosto de capão da canoa.
Depois eu quero que tu fale, porque tá cheio de torcedor do Grêmio em Abu Dhabi, que foi a cidade meio que escolhida pra centralizar esses torcedores, porque eu ia trazer as informações da torcida e depois a Alice agora pode me ajudar, já que ela tá aqui. É, porque das três cidades, a que tá concentrando mais gente é Dubai. Não tem nenhuma dúvida disso.
Né? É a cidade mais turística, né, Duda? Por isso as pessoas vão lá para conhecer os arranha-céus. A gente estava agora no prédio mais alto do mundo. É uma cidade de compras também. Então as pessoas estão buscando... Compras? Eu não, né? A gente não come, não faz compras, a gente só trabalha.
Impressionante.
Então,
o salário é baixo, não tem
e aí, dinheiro? Não tenho nada. É só o dinheiro da diária da alimentação.
Pede aumento pro teu chefe ali.
Não, esse é o subchefe.
É o Nelson!
E daí, gente, que tá lotado de gremista em Dubai. A gente anda aqui pelas ruas de Abu Dhabi e até de Al Ain, onde o Grêmio tá agora, e não vê tantos torcedores assim, porque muitos estão lá. Eu visitei um hotel que neste momento tem 150 torcedores. Então a gente, em um corredor que eu caminhei, entrei em 5, 6 quartos, só tem gremista por lá. Então eles invadiram mesmo Dubai. Vamos e só devem ir para Al Ain no dia do jogo.
Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo comercial, em seguida a gente volta, a Alice nos acompanha aqui também no sala de redação, que ele é especial, vai até às 3 da tarde. Ou seja, vamos até encher o saco dos caras, tá, Peninha?
Pedro, não, só para te dizer o seguinte, a gente tá com o pai do Ramiro aqui, o Junei, e depois a gente pode perguntar, ele tava conversando com o Ramiro ali, daqui a pouco a gente tira alguma coisa aqui do pai do Ramiro, como é que vai ser.
É verdade.
Protagonista em razão do Arthur, vambora.
Tá, agora as informações comerciais, nós voltamos em seguida, tá legal?
Com a cerveja Skin, mesa de bar não precisa necessariamente ser uma mesa.
Mesa de sinuca, engradado e tábua de passar, caixa de tênis, um pandeiro e máquina de lavar. É só abrir uma Skin que vira mesa de bar. É só abrir uma Skin que vira mesa de bar. Banco de piano, escultura e até uma boia, castelo de areia e grande clarabóia.
Quando tem Skin, tudo vira mesa de bar. E se tem mesa de bar, a gente vai ficando. Skin leve, refrescante, do jeito que o povo gosta. Beba com moderação.
Conquiste os aplausos, o reconhecimento. Conquiste o seu momento. Conquiste o melhor acorde, o melhor ataque. Conquiste o seu estilo, conquiste ela. A liberdade, conquiste o que você quiser. É só dar o primeiro passo. Pegada.
a marca da conquista.
Ah, Giuseppe!
Albino, eu tô muito preocupado.
Mas preocupado com o quê? Seu plantio com a princesa ficou fantástico.
Mas é justamente isso, como vamos transportar nossa super safra.
Fica tranquilo, gringo. A Estara sempre tem a solução.
É?
Sim, as repockers, as caretas da Estara são as campeãs em agilidade para transportar grão e fertilizantes.
Reboque? Tchau, alemão. Vou correndo comprar a minha.
Reboques Estara, porque os campeões em produtividade merecem agilidade e praticidade para transportar a sua safra.
Santa massa, delicioso, saboroso, é crocante e cremoso. Então experimenta,
experimenta.
Na praia da Serra, família, amigos de sempre. E no fim de semana, no churrasco da gente.
Santa massa, isso muda seu churrasco.
Pão de alho, Santa massa.
O mundo digital facilita nossa vida em vários momentos. Na hora de cuidar da saúde, não é diferente. Agora, você pode optar por receber a sua fatura Unimed Porto Alegre via e-mail. Assim, você tem mais comodidade, segurança e ainda contribui com o meio ambiente, sem imprimir e gastar papel. Quer começar a utilizar essa facilidade? Acesse agora unimedpoa.com.br e saiba como. Unimed 45 anos. Cuidar de você. Esse é o plano.
As luzes já estão brilhando, a magia nos espera. Todo mundo compartilhando, esse é o clima dessa festa especial. Todo mundo junto celebrando, cada minuto esse é o presente de Natal.
Sicredi, gente que coopera e cresce.
Esse é o presente, Feliz Natal.
Gaúcha Porto Alegre, AM 600, FM 93.7. Gaúcha Santa Maria, 105.7. Gaúcha Serra, 102.7. E Gaúcha Zona Sul, 102.1. Gerência de Jornalismo, Ciro Silveira Martins Filho. Ciro com y.martins@rdgaucha.com.br.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, 2 horas. Racha termina com 2 mortes em Sapiranga, no Vale dos Sinos. Polícia investiga se quadrilha que assaltou joalheria e matou mulher em Alvorada é a mesma que atacou o shopping em Porto Alegre. Plenário da Câmara começa a debater reforma da Previdência na quinta-feira. Viagens de trem e avião são canceladas devido à nevasca no Reino Unido. Céu com poucas nuvens em Porto Alegre, agora faz 32 graus. O domingo será de sol e altas temperaturas no Rio Grande do Sul. Possibilidade de pancadas de chuva a partir do final da tarde. Neste ano novo, vista-se de esperança e faça o bem-estar estar presente a cada momento em 2018. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano.
Trânsito.
Trânsito é tranquilo nesse momento em Porto Alegre. Segundo informações da IPTC, não há ocorrências em atendimento nesse momento. Nas rodovias, não há registro de acidentes graves. Segundo informações das polícias rodoviárias, a movimentação de retorno do litoral norte ainda é tranquila na Freeway e RS-040. O velório da atriz Eva Todor será realizado nesta segunda-feira a partir das 9 horas da manhã no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela morreu aos 98 anos na manhã desse domingo. A causa da morte foi pneumonia. Segundo informações de familiares, a atriz será cremada. Com mais de 80 anos de carreira no teatro e na televisão, Eva Todor sofria de mal de Parkinson e Alzheimer, além de problemas cardíacos, e vivia reclusa em casa na Zona Sul do Rio.
Direto da redação.
Governo do Estado paga salários de até R$3.000 nesta segunda-feira.
Servidores do Poder Executivo que ganham até R$3.000 terão o salário pago nesta segunda-feira. De acordo com a Secretaria da Fazenda, o valor estará disponível nas contas já no amanhecer de amanhã. Com o pagamento desta faixa salarial, 62% dos servidores terão salários de novembro pagos. A previsão é pagar o restante dos funcionários até a próxima quarta-feira, dia 13. Da Central de Jornalismo, Elisandra Borba.
Começa neste domingo em Buenos Aires, na Argentina, a 11ª reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio. O evento terá a participação do presidente Michel Temer. A grande expectativa é para a conclusão do acordo de comércio entre Mercosul e União Europeia. No entanto, os pontos mais sensíveis das negociações entre os blocos, a carne e o etanol, devem ficar de fora do acordo. Michel Temer deve retornar ao Brasil ainda neste domingo. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na rede Gaúcha Sat às 3 horas. Saiba mais em gauchazh.com. Da Central de Jornalismo, Pedro Quintana.
São 8 da noite, mais 2 horas, 3 minutos no Brasil, 8 da noite aqui em Abu Dhabi, onde estamos. Nesta cobertura especial da RBS, Rádio Gaúcha, sala de redação especial no domingo. E eu estou lembrando que economizar é cozinhar bem. Ainda mais quando você encontra o que precisa para preparar pratos deliciosos. Zafari Bourbon.
Para de falar em comida, Pedro.
Economizar é comprar bem.
Tá com fome.
Inclusive o Zafari tem uma linha especial de produtos orgânicos da melhor
qualidade. Não quero saber.
Tá? Natalzão dos Sonhos Labs, concorra a 10 sonhos de 10 mil reais. Saiba mais no site labs.com.br/natalzão. Labs veste você, veste sua casa. E também não perca, o Pensou levou o Iesa Nissan. Tem o Kicks 2018, o SUV, campeão de todos os comparativos, agora fabricado no Brasil, com taxa zero em 24 vezes, Iesa Nissan, em Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Osório, Nissan é na Iesa. O pai do Ramiro vai falar com a galera que está em Aulaim. Aulaim. Ah, mas eu não consigo acertar, eu sou burro mesmo.
Não,
eu
é Aulaim, é Aulaim.
Aulaim, obrigado.
Muito bem.
Alice me ensinou, não é que nem essas bagaceiras que ficam me desmoralizando aqui.
Pensa em...
Alô, Diogo Oliveira. Diego Oliveira.
Não, tinha um probleminha que o seu Junei teve que tirar uma aguinha do joelho aí, falando em bom português. Então estamos sem o Junei aqui, exatamente nesse momento, Pedro.
Ah, não tem ele.
Mas o que, que tu arrancou de informações dele, o Diego Oliveira?
Olha, de um todo, a gente conversou com ele aqui, ô Peninha, não deu para arrancar muita coisa, viu? De que o Ramiro vai jogar de maneira tão diferente em função da ausência do Arthur. Isso até pode acontecer. Mas ele, o que ele mais ou menos garante, daqui a pouco vamos trazer a palavra dele, é de que o Ramiro está tranquilo. Porque o Ramiro teve, o Gabardo estava aqui, o Ramiro fez trabalhos especiais desde a chegada, né, o Gabardo?
É verdade, Alberto, tanto é que ele foi até preservado no primeiro treino, depois trabalhou normalmente, o Kahneman também foi preservado de um treino. Mas assim, eu acho que todos que estão aqui vão ter boas condições. Só o Bressan, que teve aquele problema muscular na final da Copa Libertadores da América, contra o Lanús, ele não deve ter condições para terça-feira, não deve nem ficar no banco. Daqui a pouco... Não
sei... Acho que ele e o Bruno Rodrigues são os problemas, porque os dois zagueiros reservas.
Alberto.
Tanto é que o Rafael...
Sim, Pedro.
Nós temos uma dificuldade com o som aí, se vocês puderem fazer um novo contato, eu acho que seria melhor, porque seria interessante. Alice Bastos Neves, o que que tu conseguisse pegar? Tu tá fazendo um trabalho todo especial, fosse a Dubai e tal, concentração de torcedores, essa coisa, dá um resumo para nós aqui, antes de tu colocar na televisão, vamos furar a RBS TV.
Maravilha, vamos sim, eu tô e sim.
Furar Pedro. O Fantástico também, não é?
O Glauco Paza tá fechando o Fantástico de hoje, para contar pro Brasil todo aí o que que tá rolando. Entrou matéria minha no Esporte Espetacular.
Glauco foi lá recepcionar o Real Madrid
nesse momento. Foi recepcionar o Real Madrid nesse momento, mas antes disso
ovos.
Antes disso, ele fechou uma matéria para o Fantástico contando o que o Grêmio viveu até aqui nos Emirados Árabes. Ah, eu tô no vídeo, gente. Desculpa, eu me esqueço que eu tenho que aparecer para vocês também. E aí...
Você não entende nada de vídeo mesmo, né?
Vídeo
até
não
uma
é
mulher
comigo.
De rádio.
Mas a minha função aqui está sendo muito mais do que acompanhar o Grêmio, tentar entender os bastidores das diferenças culturais desse lugar para o lugar onde a gente vive e acompanhar os torcedores, enfim. Então eu tô com um olhar muito voltado para isso, assim. Eu brinquei com o Burkini, ontem eu estava no shopping e eu vi uma mulher de burca totalmente tapada, tem vários tipos, né, de véus e burcas, algumas deixam só os olhos de fora e tal, e aí tinha uma mulher de burca totalmente tapada escolhendo uma lingerie
Ai, nem
uma falo, lindíssima lingerie.
É, uma então, coisa assim, é uma coisa, outra coisa
é
outra coisa.
É, pois né? É, mas é uma cena que a gente para e fica curiosa, né? Como é que isso acontece? Não,
eu tive a oportunidade de dar uma volta com o Peninha também hoje, a gente foi no Mercado do Ouro, né? Aqui perto.
Ah, não conhecia ainda o Mercado do Ouro.
Temos o Mercado Ouro e depois fomos à Mesquita, né?
A Mesquita lindíssima. Zayed,
uma das coisas mais lindas do mundo que eu já vi, é uma coisa espetacular, o Peninha também. Incrível. E o Peninha, cada vez que via, ele também se admirava, né, Peninha, com as moças, porque é realmente exótico, é diferente para nós, que não temos o costume claro. De ver assim.
É, para claro vocês, porque eu sou um homem muito viajado, já estive em todos os países árabes, então
é, mas eu percebia, não.
Eu e o Pedro Ernesto viajamos muito.
E eu pensar que a minha veia bota aquele biquíni bem pequenininho na praia lá e fica mostrando aquele
mas eu achei que aquela...
Louco ciúme, imagina.
Eu achei que aquela excitação... Não, mas
agora ela vai usar um burquinizinho.
Eu achei que aquela excitação era de quem não via muito tempo a mulher.
Não, é a mulher que eu não vejo muito tempo.
Ah, tá bom.
Uma curiosidade que talvez já seja...
A roupa vou dar pra minha velha em casa, que eu não quero mais que ela fique se frescando lá, mostrando as mercadorias.
Tem vários modelos. Pedro, tem vários modelos, inclusive bordados, muito bonitos, assim, dessa roupa dela.
Não, vai comprar, Alice, porque sinceramente, elas... a título de curiosidade, assim.
Sabe que eu tava conversando hoje com um grupo de comissárias de bordo que moram aqui. É, são todas gaúchas, gremistas. E elas têm, inclusive, um time de futebol feminino aqui. A gente fez essa matéria para o Jornal do Almoço de amanhã. Wolverinas.
Ah, bom.
Wolverinas é o nome do time. E eu estava conversando com ela e ela disse que ela tem essa roupa. Opa. E que ela usa, não por obrigação, mas eventualmente no Ramadã ela usa. Sim. Por respeito, ou se ela vai em algum lugar. É. E às vezes ela diz assim, ah, Alice, é tão mais fácil, eu coloco aquilo e saio de casa.
Hoje a gente foi lá na Mesquita, e eu te confesso que eu realmente não conhecia muito da cultura, assim, eu fiquei até impressionado com o tamanho de respeito e civilidade das pessoas, assim, com tudo. É, e lá a gente teve uma guia que foi nos explicando, como é que era o nome dela?
Era Ramona Silvana.
Ela é romena, fala sete línguas, e uma delas o português.
Era troglodita, fala sete línguas fluentemente.
Isso, e nos explicou bastante.
Tipo o Pedro Ernesto. Oi, eu não falo nenhuma.
E ela nos explicou bastante da cultura daqui.
Nem língua
daqui,
do Pedro, Pedro Ernesto.
O Ramadã nesse ano foi no dia 27 de maio, né? É, 30 dias do Ramadã, e lá se reuniram 56 mil pessoas.
Nesta mesquita.
Só para rivalizar com a Arena do Grêmio, porque é exatamente que a mesma capacidade da Arena do Grêmio.
É. Exatamente.
Mas a mesquita é neutra, ela é branca, ela é toda branca, eu gostaria de deixar isso muito claro. É, mas é muito grande. Pelo número de pessoas dá para ter ideia do tamanho dessa mesquita, realmente é impressionante.
Só esse pátio tem 71 mil metros quadrados.
É uma coisa incrível.
E tem o maior tapete.
O maior tapete, isso aí.
E o maior tamanho do campo de futebol e o maior lustre do mundo. Mas é como ela dizia, não é só que essa história de do maior. É o maior e o mais requintado, o mais refinado. Foi tudo feito por esse onipresente Sheikh Zayed, né, que é o cara que unificou, que mudou a história.
Vocês sabem, pois é, desculpa te interromper, mas um paquistanês que me levou até Dubai estava me contando que essa mesquita foi construída a partir do sonho
dele.
Mas que ele...
Morreu um pouco
antes. Ele morreu três anos antes. Eu fiquei, não sei se vocês já falaram isso aqui no programa, mas eu fiquei tão impressionada com isso, que o cara sonhou com um negócio, construiu uma coisa gigantesca,
e tem uma curiosidade que
três anos antes de ver pronta.
Para justamente popularizar
ela de graça. Ela é de graça e ela é aberta a todas as crenças, todas as raças, inclusive o lugar onde as pessoas rezam é reservado para poder ter um fluxo constante de visitantes, que eles nem chamam turistas, né? Porque agora, sério, né? Meu contrário diz que eu não posso falar sério, mas eu vou falar. O Islã tem uma longa tradição de tolerância. O Islã tem uma tradição de tolerância maior que o cristianismo. Os cristãos atacaram antes, é bom a gente lembrar. As cruzadas, quem sabe a história das cruzadas, sabe que foi um ataque violentíssimo e injustificável ao Islã. O ataque da rainha Isabel e do rei Fernando, os reis católicos da Espanha, a Granada, a Andaluzia, que é o ataque que está na origem da conquista do Novo Mundo, porque eles conquistaram Granada no dia 1º de janeiro de 1492, e com ouro saqueado aos árabes que estavam lá há 700 anos, desenvolvendo uma civilização de grande requinte arquitetônico, científico, poético. Eles tinham poesia, eles tinham álgebra, eles tinham cavalo árabe, eles tinham irrigação, eles tinham xadrez, e eles tinham sexo de um jeito que a Europa nunca tinha ouvido falar, que o Kama Sutra, a gente associa o Kama Sutra à Índia, mas o Kama Sutra, tal qual a gente conhece, é da época da ocupação árabe.
A gente, quem conhece? Eu não...
Tu nunca praticou o Kama Sutra?
Não, eu tô
Kama.
Fora.
E,
mas eu não pratico sexo faz tempo.
Quanto pois mais é, Kama Sutra. Não, nem, agora já desviou o assunto que eu ia chegar no sagrado.
Então,
vai, vai, que é curioso. E aí o
Zayed decidiu... Cruzadas,
exatamente. É. Ele decidiu que essa mesquita ia representar a tolerância do Islã. Então, e também a abrangência do Islã no mundo muçulmano. Porque o mundo árabe, em geral, é muçulmano, mas existem vários povos não árabes que são muçulmanos, que praticam a religião islâmica. Então, ele usou todos os estilos arquitetônicos ali. Então, tem a arquitetura morisca, que é a arquitetura de grande influência em Portugal. O Cabral nasceu num castelo morisco, o rei Dom Manuel morava num castelo morisco, influência árabe lá. Depois tem a influência mogul, que é o árabe da Índia, né? Que o Taj Mahal é um árabe. Tem a influência do Maghreb, que é o árabe ali do norte do Saara. Tem a influência do otomano e do mameluco. Então estão todos os estilos arquitetônicos mesclados de uma forma impressionante. Toda a arquitetura árabe sempre foi voltada ao sagrado, ao culto. Toda a mesquita é repleta de arabescos, que são orações. Tudo que está esculpido ali não é enfeite, é uma oração. São frases do Alcorão. Tem esse tapete que foi feito por 2.000 mulheres durante 3 anos, um tapete do tamanho de um campo de futebol. A bola rolaria mais redonda que a bola do time do Renato, e onde eu me ajoelhei, rezando não apenas para o Grêmio, mas também rezando pelo Mazembe, que jogou aqui nessa cidade. Eu tenho uma ligação muito profunda, muito grande.
Eu sei.
Pelo futebol, Pedro, africano. Futebol africano, a mãe África. Acabei. Oi.
Só para dizer que eu estou ouvindo a aula, viu? Não, o nosso som aqui não, já está
tá boa.
Pedro, é impressionante. Saudade do
antigo sala de redação.
Não, mas tivemos um momento cultural importante trazido pelo Peninha, que é um grande
escritor. E a audiência caiu aos pés, todo mundo se ligou.
Eu adorei.
E todo mundo pro futebol de novo.
Eu adorei também.
Não te deprecia, Peninha. Não te deprecia pelo seguinte. Nós estávamos aqui, o Gilney voltou, e no pai do Ramiro, e eu fiquei, eu digo, jamais eu teria coragem de interromper a aula do Peninha aí, os ensinamentos ou a repassagem, né, daquilo que é a cultura islâmica, para anunciar que a gente estava de volta. Então a audiência, ela não diminuiu de maneira alguma.
Nós aqui, o Juninho, pelo atentos. Amor de Deus, que eu conheci lá em Gramado um tempo que tinha borrachudo
tá aqui
lá.
Ele.
Tá. Aqui, Zé Alberto, vamos falar com o Juninho então. Comanda aí.
Bom, primeiro, o Diogo aqui está falando, primeiro vamos ver o seguinte. Aquele papo que você teve ali com o Ramiro, vocês já estavam falando do jogo, alguma coisa especificamente ou não, Juninho?
Primeiro, cumprimentar o Pedro, o Duda, a Alice e essa sumidade que é o meu amigo Peninha. E de fato é uma aula, né? Escutar o Peninha é um prazer, um grande amigo, uma figura fantástica. E não, nós estávamos ali trocando uma ideia, pedindo para ele como é que está, se ele está bem fisicamente, né? Ele estava com desconforto logo após a final lá com o Lanús, mas graças a Deus está bem fisicamente e pronto aí para o grande desafio que tem pela frente.
E vocês chegam nas conversas de vocês, tratadas essa questão específica do Arthur, né, que está assim, deixando os gremistas um pouco apreensivos, né, porque ele é um jogador fundamental e o Ramiro é muito inteligente, ele pode eventualmente cumprir alguma função do Arthur. Esse papo chega ali de pai e filho aí ou não?
Não, o Renato, pela capacidade que tem demonstrado, pela sua habilidade, eu tenho certeza que vai encontrar uma solução para suprir a falta que o Arthur faz. As características são diferentes, mas eu tenho certeza que quem entrar no lugar do Arthur vai suprir as necessidades para que nós possamos fazer um grande jogo na próxima terça-feira e ir para a final.
O Ramiro parece ser, no dia a dia, focado, como ele passa essa impressão para a gente, assim, que ele entra no jogo e não existe mais nada além do que está rolando ali?
O Ramiro sempre foi assim, desde os 4, 5 anos de idade, quando ele entrava na quadra do futsal, sempre teve essa característica. A gente via alguns pais do lado de fora da quadra gritando para os filhos do Ramiro entrarem em quadra, ele era ele e a bola e o que o treinador tinha determinado.
Sempre não foi... ficava gritando fora?
Não, porque ele não me deixou. A primeira vez que eu fui fazer algum comentário, quando ele tinha 4, 5 anos de idade, ele me disse, pai, não te mete, não entende nada de futebol. Eu fiz o que o treinador me mandou fazer e desde então nunca mais me meti. Então, e de fato, o Ramiro é um atleta acima da média, assim, extremamente comprometido, extremamente feliz com o momento que está vivendo agora, na sua carreira pessoal e o momento histórico pelo que o clube passa e nós, torcedores, enfim, nós gaúchos e principalmente a torcida do Grêmio estamos passando. Então, é extremamente responsável, um atleta comprometido e focado. Essa impressão que tu tens, Diogo, é exatamente o que ele é no dia a dia, assim, e comprometido como atleta profissional e comprometido com o clube que ele faz parte, que todos nós estamos aqui torcendo para que a gente consiga conquistar o B.
Pedro, alguma questão aqui para o pai do Ramiro?
Não, sim, eu tenho. O Junê, por favor, tu não fala muito, tu continua com essas respostas evasivas e genéricas mesmo, porque tu sabe que tem a IVE tá por aí, né, cara, a imprensa golpista, esses caras estão sempre querendo nos azucrinar, então tu não faz revelações para a imprensa, o Junê, tá? Tu não dá entrega nossos segredos, é tudo entre nós, tá? É jornalismo aí, aqui não tem jornalismo, no meu caso aqui é pura parcialidade e paixão, e eu espero que tu seja assim também, Junê. Eu te amo, um beijo, ainda bem que tu nos deu o Ramiro.
Obrigado, Peninha, é um prazer de novo estar falando contigo, e é exatamente isso, não digo nada, não sei de nada, e de fato não sei mesmo, né? E estamos aí com força e fé e convicto que nós vamos conquistar esse bi.
Junei, aqui é o Santana. Junei, tá me ouvindo?
Santaninha.
Claro, Santaninha. Junei. Prazer estar falando contigo.
Prazer é todo teu. Eu
também, o Junei tem prazer em falar com todo mundo.
Junei, deixa eu te perguntar uma coisa, Junei. Onde tu achou o Ramiro? Foi no Minimundo de Gramado?
Não, isso aí foi uma produção feita no Vale do Quilombo, ali na linha 28.
O Ramiro vai ser no futuro prefeito.
Da linha 28.
Que o Ramiro vai ser no futuro.
Peraí. Segura aí.
Prefeito da linha 28. Nós vamos emancipar o Vale do Quilombo ali.
Não, o Jurei, segura um pouquinho aí. Vamos ver, vai falar o Peninha, que nós temos um retardo de som, um delay que é impressionante, fica difícil a comunicação, vamos lá.
É que além do meu retardo, Junei, tem também o retardo do delay.
Mental.
Mas eu queria dizer que o Duda Garbi roubou a piada que é tua, Junei, que é tua, Santaninha roubou a piada que é tua. Eu tava dando uma palestra lá em Gramado, tu te lembra, lá no Fedoca, e eu disse, no futuro o Ramiro vai ser o prefeito de Gramado, e tu levantasse a mão e dissesse, do minimundo, inclusive.
Não, vai ser prefeito 28, nós estamos num processo de ocupação do Vale do Quilombo, ali da linha 28, onde eu nasci. O Ramiro curte muito, que é onde eu moro, as terras do meu pai, dos meus avós, enfim, ele é prefeito dali, uns anos, nós estamos num processo de emancipação da linha 28.
Tá, nós vamos ter que fazer uma redequação outra vez na linha lá de ao Aim, né? Porque de novo
tem problema, que é... Que coisa querida, Junei, eu adoro ele tá em todos os treinos do Grêmio, ele nos recebeu aqui de um jeito super carinhoso. Lá em Aim, ele colocou os torcedores que estavam lá para acompanhar o treino do Grêmio junto com ele. Que pai é esse, que coisa mais amada.
E sobretudo, ele acompanha todos os jogos do filho em qualquer lugar. Olha, eu nunca tinha visto uma relação, eu tô há 45 anos...
mas ele acompanha ainda com dinheiro do próprio Camilo, daí também é fácil.
Bom, seja qual for o dinheiro, ele tá junto, né?
E ele vai pro meio da torcida, assim, a relação que ele já criou com os torcedores do Grêmio, as pessoas reconhecem ele como o pai do Ramiro. Bom,
também
pedem
igual
pra tirar foto com ele, parecido. Pedem pra tirar foto com ele e ele agradece as pessoas, obrigada por estar tirando foto aqui, ele pede pra tirar foto com os torcedores,
com
ele
o grupo é jogadores
uma figura
realiza.
Muito legal.
Com o grupo de jogadores
Isabel
também.
Isabel tá cortando de novo, tu vai ter que refazer, Isabel, tá cortando outra vez, tá? Bom, Alice, deixa eu te lembrar aqui que tem a Betonart, ela concretiza ambientes de vida. Toda mulher como tu, uma mulher elegante, bonita, etc., né? Sabe o que significa isso. A Betonart, ela transforma o ambiente, tá entendendo? sabe?
Num Abu Dhabi, assim.
Num Abu Dhabi, exatamente, tá?
Tantos ambientes lindos que nós estamos aqui, né? É,
ali do lado do Viva Open Mall, ali em Porto Alegre, né? Pertinho, tá? Tem um showroom da como é o nome dela mesmo? Betonarte, é. É que deu um branco.
O velho, é que o ele velho, tá com jet lag, pessoal. Ele voou 40 horas.
Para aí, deixa eu defender o Pedro Ernesto, que existe o tal do jet lag. Eu nunca tinha sentido isso, porque também nunca tinha feito uma viagem de tanto tempo dentro de um avião. Foram 13, 14 horas voando, sem parar, direto, né? E eu cheguei aqui, nós chegamos, fomos direto jantar. Eu não conseguia, eu ficava tonta no jantar. Sim, claro. E, mas o que sensação é essa, bom, o famoso jet lag?
Deixa eu te dizer que não tive isso, porque eu vim de executivo. Executiva. Portanto, não posso compartilhar do meu sentimento.
Pessoa fina.
Como é que tu conseguiu o executivo?
O Nelson?
O Nelson, deu? Sim,
porque o meu trabalho é superior ao teu. Por isso há um reconhecimento na empresa que faz receber a classe executiva. Quem é esse rapaz que está do meu lado?
É aqui, aquele que estava na primeira classe. Assim,
é o inseto. É o inseto.
Gimo,
aerossol.
Qualidade comprovada.
Para tirar esse inseto daqui,
Pedro. Davi Coimbra, vem aí.
Não, isso não.
Falando em inseto, né?
Contubérnico e Davi jamais.
Tava falando em inseto, Davi Coimbra, vem aí, né?
Eu não divido mesmo o microfone, vagabundo, mau caráter.
Eu tenho o Gimo aerossol ali.
Pedro, sabia que esse rapaz também copia minhas colunas e publica como se fosse dele?
É mesmo.
Que nem o Davi Coimbra faz. Todas as colunas são republicações minhas.
E o
16 mil colunas, 40 anos de RV estão acabando a zero hora, Pedro.
Toca. E o antigo Sal?
Saudade, Pedro.
Saudade de quem?
Me escorre uma lágrima.
Saudade do Foguinho, tu lembra? Eu tô aprendendo muito do Foguinho, né?
Do Cid.
Lembrando.
Do Cabral.
É verdade que o Hugo Aonin te prendeu uma vez que vocês dois eram delegados. Ele mandava mais que tu, parece, né?
Que este rapaz, essa voz não me é conveniente, Pedro.
Esse Eduardo Bueno, grande escritor do Brasil.
Então vai escrever, não vai falar.
Com I maiúsculo.
Ô, Santaninha.
Não fala, Pedro.
Não vem encher o saco.
Seu Santaninha, seu Pedro Ernesto, eu queria falar um negócio que eu correria aqui na loucura. Cheguei aqui, já peguei o microfone e saí falando. Eu não me dei conta do que representa estar aqui com vocês. Estar participando do Sala de Redação. Sala de Redação é um programa que o meu pai ouvia a minha vida inteira, a minha infância, eu cresci ouvindo Sala de Redação. As vozes que eu ouvia na rádio e estar participando desse programa é de uma honra, de um tamanho.
É a primeira vez?
É a minha primeiríssima vez, eu nunca pensei que eu pudesse estar aqui. Eu, quando falavam assim, Alice, vai lá no Sala conversar com eles, eu morro de medo de falar alguma besteira. Não que vocês não falem besteiras, né? Mas assim, é uma grande honra estar no Sala de Redação, realmente.
Não, para nós também é uma honra.
Muito mais para mim.
Eu queria, eu sei que o assunto é futebol, mas eu queria mais uma vez expor os intestinos da empresa e falar dessa história. Vocês não acham meio xarope essa história de dividir quarto, cara? Eu achei que eu ia ficar com um quarto só para mim. Eu fiquei meio chocado quando me disseram que eu e a Alice íamos dividir quarto. Eu achei que não incumbe.
Atenção, eu achei pessoal. Inverdades são ditas nesse programa.
A Paula, minha mulher, está ouvindo o programa com certeza. Ô, Paula, foi uma indelicadeza da empresa. Ainda bem, mas a gente botou uma burca pendurada entre a minha cama king size e o colchonetezinho que a Alice está ocupando ali. Mas é tudo para economizar. É impressionante.
Sabe o que eu fico pensando aqui? Paula, né?
Paula.
Pobre Paula.
Ela é conhecida como Santa Paula.
Santa Paula, exatamente.
Por falar em Santa Paula, eu quero mandar um abraço ao professor Delmar, que é o patrocinador desse animal. Não.
Ele tem um patrocinador?
Não, eu Santaninha tenho. Tem. Tu Santaninha. Tem patrocinador?
Não.
Tu corre daqui, vagabundo.
Eu patrocino.
Eu trago dinheiro pro Nelson. Não trago, Pedro.
Traz pro Nelson comprar mais um iate.
Né? Exatamente. Esse é o objetivo da minha vida.
Lógico.
Confortar o Nelson.
Manda um abraço pro professor Delmar, te mandou um abraço.
Quem?
Mandou um abraço pro Duda Gale pelo aniversário.
Eu conheço esse rapaz.
É o CEO lá da Facate.
Tá bom. Facate! Facate, Pedro.
Tá. E o que é que nós vamos mandar um abraço também? O Davi Coimbra que tá chegando.
Vem cá, mas nós vamos falar só de futebol.
Já deu uma aula de história espetacular aqui.
Não, eu digo só do futebol nesse campeonato mundial. Nós vamos falar do campeonato regional lá no Rio Grande do Sul. Não tem nenhum time contratando.
O Gauchão tá chegando.
Não tem nenhum outro. Exato.
O Inter contratou
quem?
O Internacional. Ah. contratou o Juan com R.
Lateral direito do Juan,
Boa Esporte. Tá? E o volante do Paraná.
Puta, Gabriel Dias.
Gabriel Dias.
Também. Ah, anunciou ontem
no seu site. E agora vai vir o Montoya e o Bruno Silva.
Então, pra gente
borrar todo.
Time é. É, já tô.
Até
a minha burca que já tá.
A Alice pode falar melhor. O Inter ganhou, acho que o Grenal feminino.
Ganhou
ontem.
O Grenal feminino. Incrível, uma virada impressionante. A gente fica perdido no tempo, né? A gente fica completamente perdido no tempo. Se foi ontem, se foi hoje. Mas foi incrível. E assim, a gente acompanhou esse estadual feminino aí. A gente fez uma série para a RBS TV que se chamava Joga Que Nem Mulher, foi exibida esse ano. E o time do Grêmio era um time muito, muito forte mesmo. Assim. O time do Grêmio tem a Karina, que é uma jogadora. Pra mim é um monstro, assim, a melhor jogadora que a gente tem hoje no estado chama-se Karina, ela já é mais veterana, é a camisa 10 do Grêmio.
É a 10 e a capitã do Grêmio.
A Karina, ela deve ter a minha idade, um pouco mais, talvez, 34, 35 anos, uma idosa.
Mas é de idade.
e ela...
mesmo,
né? Tô, 33.
Mas tá bem conservada.
E a Karina joga muita bola, ela fez os dois gols do Grêmio no primeiro jogo, eu acho que fez um. Enfim, o Grêmio ganhou o primeiro jogo e o Inter ganhou o segundo jogo de virada e acabou sendo campeão estadual. Então, parabéns.
Parabéns.
Sim, mas eu digo, perdeu o primeiro
jogo. Muita gente na gate lá, cara.
E acabou sendo campeão. Então, parabéns aí às meninas do Inter, a Duda, que está à frente desse projeto aí do futebol feminino do Inter, bem estruturado, bem planejado.
Tem razão, Alice. Eu me rendo, quero dar os parabéns e acho que de gate já.
Tem que continuar investindo no futebol feminino.
Exatamente.
Tá bom. Olha aqui, ó. Tá chegando o verão, né? O conforto é comprar um ar-condicionado na Frigelar, frigelar.com.br. E para que você tenha um sorriso muito melhor que o do Peninha, Dental Arte Clínicas Odontológicas, compartilhe novos sorrisos. Porque lá na Dental Arte Clínicas Odontológicas, que tem lojas ali no centro de Porto Alegre, você tem o atendimento, aquele que você precisa, para ter um sorriso bonito, não é que nem esse teu aí, que tá todo...
Tá? Mas eu tô com dentadura, inclusive.
Eu sei.
Posso fazer uma propaganda?
Ponte Móvel, que não, pode, né? Pode.
É colega. Corega?
Corega. Ponte Móvel. Gruda, guria ali, vamos de novo. Aí se comer uma costela meio dura, ela cai, mas tu bota de novo e vamos de novo.
Vamos.
E por aí a vida. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida. Esse é o Sala de Redação especialíssimo, direto do país, que recebe as equipes que vão disputar o Campeonato Mundial. Então, 3 minutinhos e nós voltamos aqui de Abu Dhabi.
Você sabia que através do Grupo RBS, a sua marca pode atingir até 90% da população gaúcha? Ligue para 32139139 e converse com nossos consultores. Nós temos os produtos perfeitos para o seu negócio e para o seu orçamento. São oportunidades incríveis no digital, nas rádios, nos jornais ou tudo isso junto.
Os índices de obesidade vêm crescendo em todo o país. Para reduzir esse problema, a Prefeitura de Canoas criou o programa Canoas Mais Leve. Em todas as regiões do município, há atendimentos voltados para pessoas que estão acima do peso. Interessados devem procurar o posto de saúde mais próximo. Além disso, a Prefeitura está fazendo um mutirão de consultas para agilizar o encaminhamento para cirurgias bariátricas. Minuto Canoas. Prefeitura de Canoas. Criar, construir e viver.
Vem pra Biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Se escolhe a vez, importa muito bem. O instrumento não pode faltar ninguém. Vem pra Biometria, vem.
No Rio Grande do Sul, agende seu atendimento pelo site do TRE em www.tre-rs.jus.br.
Não pode faltar ninguém.
Nesse final de semana na IESA BMW Porto Alegre, escolha toda a linha BMW Mini em condições incomparáveis, com taxa a partir de zero e até 36 vezes. Ou se preferir, faça o plano exclusivo de financiamento BMW, que só a BMW oferece. Neste sábado e domingo, a loja de Porto Alegre abre das 9 às 17 horas para você entrar em 2018 em grande estilo de BMW novo. IESA BMW, a sua BMW exclusiva no estado e em Porto Alegre. Minha escolha faz a diferença no trânsito.
Jornal Digital. Atenção, dia 31 de janeiro é o último dia do sinal analógico.
E quem não preparar a TV vai ficar totalmente sem sinal.
Para isso não acontecer, é só economizar um pouquinho por semana, comprar o conversor e a antena e instalar na sua TV. Não deixe para depois, para não pagar mais caro, ou até mesmo ficar sem.
Acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para 147.
E seja digital!
Quer um bom motivo para assinar Gaúcha ZH? A gente tem vários. Programas exclusivos para assinantes com edições inéditas toda semana. Colunas diárias do Super Time de Jornalismo. Cobertura completa sobre a dupla Grenal e notícias em tempo real. Ligue 0800-642-8222 e assine Gaúcha ZH.
Volta com sala de redação que vai até às 3 da tarde aí no Brasil. E eu quero lembrar que você deve viajar tranquilo sabendo que seu patrimônio está protegido. Para tanto, contrate nossos alarmes monitorados 24 horas. Ligue 3235-7000 e tenha a segurança da Ruder.
Garanto que tu deixou teu palacete com os teus alarmes ligados. Ô.
É, não chega a ser um palacete, mas é uma baia interessante. É.
Então, nunca
baia,
me convidaram.
Baia, lembra da baia?
Baia, baia. Vai lá na baia fumar um. Não, Tu deixaste com protegido?
Não, deixei protegido. Eu sou cliente da Ruder. Tá?
Sim, legal, claro. Legal.
Agora, casa mesmo, tá? Que eu comprei, tu vai comprar, tu vai ser meu vizinho, tá? É no Chácara das Nascentes, que é da Nex. Sabe por quê? Eu vou te explicar por quê. Porque ali tu tem um condomínio monitorado, entrada monitorada, quer dizer, não entra mais.
Não vamos deixar entrar, somos mesmo que eu moro.
Não, o perigo é tu não deixar tu entrar. Isso também é verdade. É. Tá. Mas aí tu pode andar de bicicleta, as crianças podem sair, tem piscina e tal. Então fale com a Nex, tá, e veja o que é Chácara das Nascentes, que é um condomínio espetacular que a Nex está entregando aí pra toda a galera, tá certo? Bom.
O Pedro Ernesto estava me perguntando, fora do ar, o que eu estou fazendo aqui para Zero Hora. Então...
Não se diz o que a gente fala fora do ar, Alice.
Ah, mas eu queria falar sobre isso. Não, eu quero convidar todo mundo para ler na Zero Hora, a nossa coluna. O Duda falando sobre torcedores, e eu falando sobre comportamento, sobre a cultura, sobre o que acontece aqui. E aí, na coluna de amanhã, eu estou falando sobre a quantidade... Sobre o lugar que não é do lugar. Quer dizer, tem muito estrangeiro, muita gente de fora aqui. Né? 70% da população não é local. E aí a gente encontra gente do Paquistão, da Índia, do Nepal, das Filipinas. Eu relato o caso de 3 figuras que eu encontrei por aqui, o quanto a gente não encontra e quando encontra não tem contato direto com os locais, né? Porque são mais fechados e tal. Ao mesmo tempo, esse povo dos outros lugares nos recebe super bem.
Especialmente do Butão e
no
Nepal, né? Butão e Nepal, budistas.
São legais demais.
E muita gente no Nepal por causa daquele terrível terremoto em Katmandu, né? Lembra que ele desaba aquele minare, não é minarete, que vergonha, sei lá o nome daquela coisa.
Os refugiados não encontram abrigo aqui?
Eu acredito que sim. Não sei como é que eles chegam aqui, né?
São mais imigrantes.
Eu acho que são imigrantes mesmo. E não que eles tenham uma vida fácil, assim, aqui, né? Porque tem toda essa riqueza e tal. O taxista que era um africano que me trouxe até aqui, ele mora a 70 quilômetros do centro. Mas o que ele me diz é que...
todo dia.
Mas o que ele me diz é que é seguro e tal. Então ele gosta muito de viver aqui, mesmo longe da família.
Tu vens do aeroporto até aqui, eu acho que são uns 30, 40 quilômetros. Tu não vê residência, tu só vê prédio, coisa do governo, escritório, etc. Então as pessoas devem morar bem longe daqui mesmo, porque eu não vejo edifício de apartamento nenhum, sabe? Com a cueca pendurada.
Não tem varalzinho na janela.
O que mais me impressionou na Arábia, que mais me chamou a atenção, é que o mar vermelho e azul, cara.
O mar vermelho e azul.
É. Sabe que isso foi realmente assim uma coisa.
Isso acontece.
É bem azulzinho bem mesmo. O pior é que ele é bem azulzinho mesmo, sabe? Que eu olhei pela janela.
Tu viu como é que é o Rio Nilo também?
O Rio Nilo, cara, falando tirou sério. Foto não, agora também. Falando sério. Meu contrato diz que eu não posso falar sério, mas. Não, cara, quase me joguei.
E a história do Rio Nilo, por favor.
Vai ver lá no Fantástico A Jornada da Vida, Rio Nilo. Que aliás foi muito boa ainda, a Sônia Bride. Alguém viu? Não, foi sensacional.
Não vi, mas quando eu estudava história, eu fiquei sabendo bastante do Rio Nilo. Ele é.
Não, é o berço da civilização, junto com o Tigre e o Eufrates. Agora falando sério. A civilização é aqui, né? É no crescente, né?
É aqui que começou tudo.
Tudo. Por isso que só podia dar no que deu.
E a gente vê mesmo. A gente vem nesse voo e chama. chama atenção. Olha, tô passando por cima. Tem que olhar pela janela e olhar o rio lá embaixo. Não
esse
tem.
Voo é. A gente foi privilegiado, porque é um voo direto.
Eu mais que tu, porque eu vim de primeira, né?
Tá bom, veio de primeira. Tu veio no vazio deitado nas quatro poltronas.
Chovendo também?
Óbvio. O melhor é que o voo estava vazio e aquelas quatro poltronas do meio liberadas. E aí esse cidadão pequenininho que era, desse tamanho, deitou nas quatro cadeiras.
Sério. Mas é que esse voo é direto do Emirates e é um avião que acho que é o maior avião que já pousou em Guarulhos, né? Que
é o Airbus
A380. Tem dois andares, a primeira classe, executivo e tudo mais.
Dizer um pássaro de metal.
É impressionante o
tamanho. Linda a definição.
A coluna que o Peninha fez sobre a viagem é espetacular, assim.
Obrigado.
Quem tiver a oportunidade de ler essa coluna.
É, quem souber ler, no caso.
É, quem souber, vai porque atrás,
porque
vale a pena.
Muita gente que ouve rádio não sabe ler, Pedro. Por isso que as pessoas ouvem no rádio. Por isso que tu é um cara. Eu quero dizer com isso que tu é um cara muito importante.
Mas não era isso que tu me dizia no caminho.
Não sabe ler, me ouve, é isso? É,
exato.
Mas no caminho pra cá não era isso que tu tava me dizendo.
Era pior. Era mais baixo, hein?
Peninha, em determinado momento da vida, ele começava a me sacanear. Pô, o futebol vai acabar, tu vai morrer de fome. Agora tá ele aqui faturando um din-din.
Mas eu tava na Série B,
pegando um din-din.
Eu tava perdendo pra Napolina, cara.
Perdendo não, tomando quatro.
Exatamente.
Quatro!
Mas eu voltei agora, campeão.
Agora tá aqui pegando o din-din aqui. Tu não veio no mole aqui, né? Tu veio...
Pô, tô pagando pra vir.
Como é que foi teu acerto lá com o Toigo e a Andiara? Como é que foi?
Olha, cara... A gente tá no ar, tá? Só pra te lembrar. Isso não é só aqui. Você tá saindo.
Não, mas não tem problema. O povo quer saber. Bastidores da RBS.
Não, ele tá aqui pra dar real mesmo. Vai,
então tá, como é que foi?
Cara, é o seguinte, cara. Eu acho que eles estão gastando demais comigo, cara.
Eu também acho.
Vai ter que acabar tendo umas... comida!
Gente!
Comida! Atenção,
pizza!
Já ficou constrangido com as nossas constantes reclamações.
Exatamente.
E trouxe pizza.
É, pronto. Bom. Eu acho que valia até ler o nome do... Podia ser mais um patrocinador da pizza. Alguma marca conhecida?
Galeto Mamma Mia.
Galeto Mamma Mia.
Galeto Mamma... Já renovou! Renova, Juninho, já pelo amor de Deus! Filho do Juninho tá vindo aqui, o Juninho agremista.
O Juninho Inho?
O Inho Inho,
inacreditável. Pedro, acho que é legal dizer que amanhã estreia a Alice e o Peninha no JA, ali de frente pro estádio, onde o Grêmio vai jogar.
Exatamente, eu tô curiosíssima para ver como é que vai ser a relação de Peninha com Cristina Ranzolin no estúdio em Porto Alegre. Vocês já imaginaram?
O Luna agora está no Jornal do Almoço, está querendo me derrubar definitivamente.
Eu sei que não se deve revelar o time de jornalista, mas a minha relação com a Cristina vai ser ótima, porque nós torcemos pelo mesmo time, a nossa RBS.
Ai, que lindo!
Que amor!
Que amor!
A cara dele. Mas ó, o JP vai ser feito.
Que tenha trazido pelo menos uma pizza vegetariana.
Agora aqui, ó. Bom. Aproveitando a deixa do Duda, a gente vai fazer história a partir de amanhã, porque além do Jornal do Almoço, a gente vai ter o Globo Esporte ao vivo, todo ancorado.
Mas eu tô fora, né?
Daqui. Se quiser, eu te convido também pro Globo Esporte, vamos juntos.
Não, eu só trabalho pra rede nacional.
mas deixa eu te dizer, só tem 15 minutos, eu não sei se é o suficiente.
Não é suficiente pra ele, não é suficiente. Mas assim, a gente já fez história fazendo um Globo Esporte inteiro ao vivo da Argentina, e agora a gente vai estar durante toda a semana ancorando o programa daqui.
E é legal então, realmente a gente falar,
vai
Alice,
ser muito especial.
Que esse é o diferencial da nossa cobertura daqui. Os programas vão ser ancorados direto dos Emirados Árabes.
Assim como estamos fazendo agora, nesse exato
momento. Eu acho que é muito cabotino. Eu acho que é muito cabotino ficar elogiando colega no ar e ficar falando assim mesmo. Eu prefiro falar mal de colegas.
Mas tu vai me elogiar do quê? Tu vai me elogiar
do quê? Não, vou elogiar. Um Globo Esporte direto da Arena do Grêmio, no dia que o Grêmio voltou, sem roteiro, sem ninguém, sozinha. Cara, e é o seguinte, eu prefiro falar mal das pessoas, falando sério, mas de ti eu não consigo porque tu ancorou bem demais aquele programa.
Que coisa mais amada.
E é verdade.
Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu, os bastidores dessa chegada que o Peninha relata aqui, foi o seguinte, nós estávamos ao vivo no Jornal do Almoço, no Globo Esporte, acompanhando o ônibus do Grêmio, fazendo o trajeto por Porto Alegre, com a taça, a festa e tal, e a gente esperando lá na Arena a hora que eles iriam chegar. E eles chegaram em cima do horário do Globo Esporte, então existia lá uma programação, chama a matéria tal, conversa com o comentarista, chama, como a gente sempre faz.
Comentarista e foi é o Maurício tudo... Araiva, aquela bala.
Aquela pessoa maravilhosa. Beijo
deixamos,
pro Maurício, que deve estar nos ouvindo.
No Grande Sul.
E aí abandonamos o roteiro completamente e vamos pra conversar com os jogadores.
Mas o Maurício Araiva é muito chatíssimo.
Era demais.
Essa bala fica lá.
Pessoa agora, boa.
Agora tu não, imagina.
Eu eu defendo muito o Maurício Saraiva, gente. Não é assim, ó. Ele estará com o grande amigo dele, Galvão Bueno. Na transmissão da Globo para todo o Brasil na terça-feira.
Estará com Peninha.
Entendeu? O Maurício está muito bem.
Pegou o Bueno errado.
Exatamente.
Errou de Bueno. Maurício e Peninha falando no mesmo programa. Não vai para cá, nunca mais vamos falar. Tu não vai falar, tu âncora não fala.
Quanto tempo tem que ter o programa?
Sabe por que ele chama âncora, né? Porque joga o programa pro fundo, né? O Pedro Ernesto. Perguntar quem é o âncora do Sala de Amazônia, só pode ser o Pedro Ernesto.
Por isso que Santaninha tem saudade do antigo Sala, né, Santaninha?
Saudade do antigo Sala de Redação, Pedro. Estou colocando pessoas inapropriadas.
Daqui a pouco vem aquele Matos com o... Como é o nome do programa mesmo, daquele domingo? Como é que é, pô? Estação Verão.
Não conhece nem o programa.
Está Goiaba, está esquecido. Vai fazer 68.
Tá. Imagina esquecido. A festa de 69 do Pedro Ernesto.
Ah, vai ser lá na tia.
Faz 68 anos que tu não faz 69.
Exatamente. Então nós vamos, viu, ali?
O Grêmio, não vai falar do Grêmio.
Vai ser o Pedro. Ah, vamos falar do Grêmio. O Grêmio vai jogar?
O Grêmio vai jogar.
Não. Aonde, Sandrinho? Aonde?
No Mundial do Grêmio.
Como é que diz o narrador aquele? O Grêmio é campeão do mundo.
O Grêmio é tricampeão, tricampeão, tricampeão. O Grêmio é tricampeão, torcedor. Prá. Como é que falava?
Termina, careca.
Termina, careca. O Grêmio vai ser tricampeão. Beija quem tá do teu lado. Beija. Vai para o bordel. Como é que tu falava?
Não, também não é assim. Ah, não. Zé Alberto, tá ouvindo aí, Zé?
Tô ouvindo sim, Pedro. Só entrei aqui para dizer que não aconteceu nada demais conosco. Apenas uma queda de sinal. E a gente tá fechando o posto aqui em Auaim, em função até da limitação técnica e também da limitação da fome mesmo. Nós vamos comer agora, viu? Se vocês ainda vão ficar aí mais uns minutos, nós abandonamos o programa. Eu, Diogo Olivier, Eduardo Gabardo, estamos em estado de inanição e por isso vamos agora a um restaurante.
R$18 por cabeça a refeição, ô Zé Alberto.
Sem problemas, Peninha.
É, tá bom. Mas o Zé Alberto, quando abandona o microfone, é porque a questão está realmente complicada.
Ele está desesperado.
Tu gosta de uma lata como poucos, tu, Cláudio Brito, Maurício Saraiva, vocês são campeões do mundo. Quando tu abandona, é porque a fome é grande.
Vocês não gostam, né? Tem uns até que simulam.
Boa refeição pra vocês aí.
Tem uns até que criam personagens pra falar duas vezes.
É verdade. Não, tchau, tem uns que fazem programa na Rádio Gaúcha e na outra rádio menor.
Na rádio quase concorrente, embora seja da mesma empresa.
E aí ele faz 3 programas numa rádio e 2 na outra. Tem cara que faz 5 programas por dia.
Tem
personagem que é pra poder falar em dobro.
Exatamente.
E ainda diz que sou eu que gosto de falar.
Tu cantas em si bemol ou em...
Quem tem que saber o tom que eu canto é o meu gaiteiro. Tchau, Zé. Tchau. Um abraço.
Tchau pra eles, tchau.
Aí, fechou o posto.
Fechou.
Tu queres que eu cante pra gente?
Eu gostaria que tu cantasse o hino do
Grêmio. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce, e o Grêmio que floresce é o teu amor.
Agora canta algo em homenagem aqui aos Emirados, alguma coisa.
Não, em homenagem ao aniversário dele, que o parabéns
já cantamos. É, o meu aniversário.
Parabéns, é só o que eu sei. Parabéns, não sei mais nada. Bom,
parabéns pra você desta data.
Não, o Santana cantava parabéns querida, pra mim. Parabéns pra mim mesmo, nessa.
Muitas felicidades.
Davi Coimbra tá vindo aí.
Ei, meu amor.
Davi, tá chegando aí.
Vai tomar.
Ei, Davi, vai tá chegando aí.
Vai tomar te cru. Vai tomar te cru, Davi.
Não, eu prefiro tomate cozido.
Acreditado, você é muito vagabundo.
Ali isso é de família.
Isso é uma menina, vagabundo, mau caráter.
Olha o que os caras estão dizendo aí, Alice. Ainda bem que tu não ouviu.
Peninha, tu tá com um certo nervosismo em relação ao Patiuca. Eu tô vendo que tu não tá vivendo momentos de absoluta tranquilidade. O que que te move esta...
O Peninha está vacinado. Sabe, vacinado. Torcedor vacinado? Ele tá dizendo que o Patiuca é um horror, que o Patiuca joga muito. Eu tô ouvindo isso há dois dias aqui.
É
o
Patiucaço!
Impressionado que
com
é
a
isso,
bola
Peninha?
Do Patiuca ontem, cara.
Olha aqui, ó. Não, sabe aquela música assim? Jalisco, Jalisco, Jalisco. Que tienes de noble. Escua da la rara. Patiucaço.
Por favor, tequila. Tequila. Olha aqui, o...
Não, tu tá bem borradinho, né? Tu tá bem borradinho.
Eu preferi enfrentar o Casablanca por uma série de motivos. Primeiro, que o futebol africano fez uma desfeita para o futebol gaúcho, que a gente tinha que limpar.
Claro,
segundo, que o Casablanca é todo vermelho, né, cara? Facilitava muito. E aí o Patiuca me vende azul e branco, cara. Quer dizer, pô, é muito mais complexo.
Um outro desaforo dos colorados em Porto Alegre, quando tu passa, o cara não te manda pro raio que eu parta.
Tu sabe
não, não
que
vou dizer a merda que é palavrão, a gente não diz palavrão.
Sabe que eu tenho carro blindado com vidro preto, só vou de casa pro escritório pra cá. Não, vou a pé todo dia do meu escritório pela 24 horas, só ouço saudações.
Inclusive coloradas?
Auditivo, né?
Imagina as saudações coloradas aí.
Tu tem uma verba assim de sacanear o colorado, que é um troço impressionante. Não, cara, assim, tu tá aqui, tá pensando no Inter, tu tá no Campeonato Mundial, tu vai jogar
tu sabe
com o Real
que, inclusive,
Madrid.
Ele, é que o seguinte, os mais esclarecidos, dentre os poucos esclarecidos da torcida adversária, sabem o que a minha filha mesmo falou. A minha filha Lízia me disse: papai, o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o desprezo. Então, se tu odeias tanto com o irmão, é porque, no fundo, há uma relação de amor. Tu entendes? Então, é
sim,
isso.
Porque se não tivesse com o irmão, o que que tu ia fazer? Tu só sabe falar do Inter.
Cara, eu ia pegar no pé do Pelotas, porque eu não suporto Pelotas, porque eu sou do Grêmio Esportivo Brasil. Essa é uma pessoa que...
É uma saída,
que
é uma saída.
Coisa mais querida. Ele tá me erguendo, né? Eu falei isso pra ele. Não é que eu não suporto seria, Pelotas, não é isso.
Não, é, e eu gosto.
Beijo pra galera, pros lobões lá de Pelotas.
Eu quero dizer uma série. Eu tô...
Lobão tá na segunda.
Eu vejo o mundo como um granão. O mundo, pra mim, é um imenso granal. Eu vi a Copa do Mundo, eu torcia pra todos os times de azul e todos os times contra de vermelho. Chego aqui na Arábia, o time é verde. Graças a Deus, a Arábia é verde, eu me sinto mais neutro.
Tu é daqueles que a pessoa tá vestindo Pelotas. Vermelho e te incomoda.
Sim.
Não,
sim.
Ele não tem nenhuma vestimenta vermelha.
Nada.
Não tem
nenhuma
peça de roupa vermelha.
Só um tênis que eu tinha, porque eu tenho chulé incurável, sabe? Chama dermadose. É uma coisa horrível. Não cura.
Chulé e asa.
Chulé e asa. Também.
Hoje, então, a guia lá na mesquita, puxou um lenço vermelho pra colocar, ele xingou a guia. Olha que tu tira esse lenço, que ele não pode... Ela não entendeu, tava
eu
porque...
Não sabia
aí
que
ele explicou toda a rivalidade.
Nossa.
E aí, Pedro Ernesto e Alice, esse cara que não me interrompa mais, em Pelotas é uma cidade que eu tenho um problema. Tenho um problema sério. Por quê? Eu gosto do Brasil porque tem aquela torcida incrível e se chama Grêmio. Mas tem uma cor horrorosa. É... rubro-negro,
então,
é um horror.
Atenção, torcedores chavantes, o único vermelho que o Peninha gosta na vida, tolera,
não,
é o vermelho
não,
do Brasil de Pelotas.
Não, tem outro, porque é o seguinte, tem o Bahia, que time espetacular, fosse tu que narrasse aquela final do Campeonato Brasileiro de 88, Pedro?
O Bahia ganhou?
É, foi tu? Tu foi. Lembra do gol do Bobô? Narra o gol do Bobô, eu te pago 10 de RAM pra tu na...
10 de RAM vale muito. É muito pouco.
É como 10 reais, né?
Que nada, vale 100 vezes mais aquilo.
Ah, não, meu cachê pra cantar é 20 mil reais, me oferece 10 pila pra narrar um gol, tá ficando louco. É, quer dizer, o cachê é 20, mas eles não pagam, aí eu acabo por 2.
A Ibete tá pagando isso aí pra ti.
Aí acabo por 2. Então...
E o Pelotas, só pra encerrar, é auricerulho, Pelotas é azul, então eu fico muito dividido em Pelotas.
Mas peraí, tu nunca usou a camisa vermelha?
Nunca. A única coisa que eu uso vermelho.
Eu acho assim, uma espécie de bestialidade informal.
Sim, totalmente.
Se é que existe isso.
Sim.
Na tua casa ele não tem peças de decoração vermelhas, cadeiras,
ele reconhece o absurdo, mas ele não tem o que fazer, não é isso?
Não, exatamente, é mais forte que eu.
Se o Inter fechasse, tu estaria. Estaríamos no teu velório amanhã de manhã, seria isso?
Não, eu.
Porque tu não é gremista, tu é gozador do Inter, é isso, não?
Não, eu sou gremista.
Não.
O Grêmio
está
em primeiríssimo lugar.
Tu acha mesmo?
E o outro está sempre embaixo. Na minha visão do mundo. De mundo. Assim que eu vejo o mundo.
Um mundo. Não existe sem o outro, né? Vamos combinar.
Não, eu acho que existe sim!
Se não tivesse o Inter, tu não tinha o que fazer, rapaz.
Porra, cara.
Eu ia ter que te mudar de Porto Alegre, tu via, eu viria morar nos Emirados Árabes Unidos.
Não, ia ser Caxias. Grená. Que puxa pro vermelho.
Agora, sério.
Puxa pro vermelho. Puxa pro vermelho.
Porto de Cabernet Sauvignon.
Deixa eu perguntar pra ele, porque, enfim, ele tem essa coisa da polarização. Só
de geração ou entrevista com o Peninha?
Ainda bem que tem um âncora. Ainda bem que tem um cara que afunda o programa aqui.
Mas eu quero saber até que ponto tu conhece a história do Inter e tu acha ela legal pra ser contada ou...
Não, nós vamos ter que fazer vários programas aqui ainda, né? A pergunta foi procedente, mas eu vou deixar pra falar depois, porque eu não vou esgotar aqui no meu dia, mas tem, eu sou um historiador com I maiúsculo, eu conheço a história do Grêmio muito, não, certo?
Historiador
do Grêmio
com I maiúsculo. Muito,
exatamente. E aí fui obrigado a passar de revesguei pela história do co-irmão, quero dizer que não recomendo.
Não recomendo o quê?
A história do co-irmão. Da sua relação. Eu sei como é que começou essa relação.
Tu chegasse a estudar os jogos do Grêmio em Anapolina?
Cara, meu irmão estava lá presente em Anápolis. Só que ele. Porque tu sabe, tu deve te lembrar, tava só 2-0 para Anapolina, que é um placar normal. O terceiro gol foi aos 45 e o quarto aos 47. Então, moralmente, foi 2-0.
A hora dos fatores não altera o produto. Não adianta.
Alice, moralmente. Muda de assunto, vamos falar de outro assunto. Fala de alguma coisa. Que mulheres maravilhosas.
Que mulheres maravilhosas. Ah, é, gente, acabei de receber no celular uma foto do meu filho.
É.
E ele tá lá na piscina, brincando, e atrás tem meia perna de uma mulher. É uma criança maravilhosa.
Mas desde que a gente chegou aqui, a gente não vê nem um terço de perna, porque as mulheres estão tudo de burro. Aí tu me mostra meia perna, pra mim já é muito. Não,
com criança, todo respeito à cultura, eu prefiro os biquínis de Capão da Canoa.
Eu também. É. Inclusive os da tua senhora. Como
é. Não, mas eu vou levar uma burca pra ela, eu vou marcar ela de burca, ela não vai mostrar aquelas coxas pros caras.
Tem uma curiosidade das mulheres aqui, que acho que muita gente já conhece isso, mas é legal de falar, porque, por exemplo, chamou a atenção do Diogo Olivier. É, como elas só conseguem deixar os olhos de fora, elas são super bem maquiadas. E aí elas, os shoppings, elas estão andando pelos shoppings o tempo todo e elas compram bolsas caríssimas e lindas.
Não, exato.
Elas pintam super as unhas, os anéis são maravilhosos, que é o que fica aparecendo.
E aparecem os sapatos, né? E eventualmente as unhas dos pés. Não, falando
sério. Elas têm uma super vaidade, apesar de às vezes estarem, inclusive, tapadas até o rosto tapado.
Alto consumo, como já falamos, de lingerie da Victoria's Secret. A Victoria's Secret vende muito aqui, né? Porque justamente são as poucas brechas que elas encontram para a sua vaidade, né? Então os olhos realmente são muito bem pintados e são olhos, cara, enigmáticos.
E chama muita atenção. Muito, quando aqui está aquele olho, aquele olho de fora e super maquiado, a gente para e olha e olha de novo, né? Elas já chamam a atenção, né? Quando elas passam,
inclusive,
já é uma figura que a gente já acompanha.
Como eu tenho certeza que a Paula está ouvindo, eu vou levar uma burca para ela e vou fazer exercitar isso. E vou levar uma bolsa Louis Vuitton pra ela
também.
Não,
mas ela leva lingerie também, né?
Isso, lingerie. Ela vai usar a burca sem nada por baixo.
Tudo isso.
Então tá, olha aqui, tá chegando aí a Kelly Matos e o Marcelo de Bona, eles vão apresentar o Estação Verão e a programação que a Rádio Gaúcha coloca quando não tem futebol nos domingos. Exatamente. Coisa chata, domingo sem futebol.
Exatamente, né? Mas podia ter vôlei. Tu não era tu que uma vez me encontrou na Zero Hora e disse que o vôlei era o futuro do Brasil?
É claro, eu. É que tu depreciava o futebol.
Tu falaste isso pra ele?
Falei. Tu depreciava o futebol?
Depreciava. Mas olha assim, a situação que eu tava.
Lá no cafezinho da Zero Hora, eu tava ali embaixo na rádio ali, que a rádio tá embaixo da Zero Hora sempre, né?
Sempre.
E aí ele gritava, o futebol tá morrendo, tu vai perder o emprego, tu vai morrer de fome. É. Agora tá aqui tomando um din-din.
Não, mas é que aquilo não era uma profecia, era um wishful thinking, entendeu? Era uma coisa que eu te desejava.
Sim, era um desejo.
Quem diria que tu vinha morrer de fome em Abu Dhabi, né?
Então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o Sábado de Redação Especial, que outra coisa não foi senão que uma grande conversa, e vem aí a Kelly Matos, também o Marcelo de Bono.
Com mais jornalismo e informação, conteúdo,
informação,
não
coisa
nada.
Séria, coisa útil para os nossos ouvintes.
A Kelly não vem para Abu Dhabi?
Não.
Ah, que pena.
Ela foi para Mesquita o ano passado?
Ela parece que ela veio em 2010, né?
Ela foi lá no Julinho de Cotim, te lembra do Julinho do estádio, Julinho de Cotim?
Sim.
Ela foi. Ela foi.
Tá bom.
É. Kelly, tá ouvindo aí, Kelly? Kelly, não está ouvindo. Tá.
Ainda não.
Então é o seguinte, olha aqui, eu termino aqui o Sala de Redação Especial desse domingo. Amanhã tem na hora programada. Vai participar do Sala amanhã?
Um beijo, Peninha. Beijo.
Oi, Kelly, tudo bem? A gente queria muito que tu viesse, Kelly.
Ô, amor, me mandaram pra Mesquita, pra tu ver como é que é a RBS, né? Aí pra Abu Dhabi,
mandou o Duda Garbi. Mas aqui tem Mesquita também, se tu quiser vir, viu?
Aqui tem a maior Mesquita do mundo, é aqui, viu?
Não, eu brincava com o Peninha, com o Rodrigo Oliveira, porque quando foi pra... Onde é que foi o recurso lá do que o Inter foi, Kleber, me ajuda?
Suíça.
Pra Suíça foi o Rodrigo Oliveira. Aí pra Mesquita foi a Kelly Matos. Mas tudo bem, cada um
mas
tem Kelly, a cruz,
a semelhança, né? A semelhança é que nas duas mesquitas nós rezamos, tu lá e nós aqui.
Ah, amor, eu tô sempre, né? E se espirrar, saúde. Duda, parabéns!
Obrigado, querida. A Kelly é a coisa mais linda que tem, sério. A Kelly é uma querida amiga que eu fiz nesse ano que nós passamos juntos de
mas torcida. É só amizade?
Só, aquela é casada já. É,
eu sou casada.
E eu também, né?
E, inclusive também, né? Não queria expor a vida dos colegas.
E eu também, principalmente eu.
Um beijo, mas céu.
Mas com relação a casar.
E o Marinho é meu grande amigo também.
É verdade. É, e aí Eduardo também, né, Duda?
É, sou meu xará grande, Eduardo.
Bem feito pra ti.
E no caso, me ralei, exatamente. Um
beijo. Kelly, beijo, Kelly.
Estamos chegando, eu e Debona. Alice, meu amor, beijo, tchau.
Sala de Redação. Debates esportivos. Parceria Gimo, Zafari Bourbon, Ruder, Next Group, Lojas Labs e Grupo IESA.